Salve, salve! Sejam muito bem-vindos à terceira edição do podcast Os Biltres. Sempre aqui, Elton Mendes, diretamente de Minneapolis, no centro de Belo Horizonte. E comigo ele, o Biltre Mor, o maior dos Biltres, diretamente de Toronto, em Nova Lima, Francisco Campos. Um abraço!
Abraço, Elton! Feliz ano novo para você! Essa é a terceiro episódio de Os Biltres, mas é o primeiro episódio da década. E eu não poderia deixar de desejar feliz ano novo para você, com muita saúde, muita paz, realizações, que esse podcast possa continuar sendo ouvido e assistido por milhares e milhões de pessoas ao longo de todo o planeta Terra. Elton, o que nós teremos hoje?
Hoje a gente vai falar de NBA, de NBB e também da última rodada da NFL e as projeções para o início da pós-temporada, que começa já nesse sábado. Além disso, no nosso segundo bloco, uma baita entrevista com o nosso grande amigo, ele que é repórter do Jornal Tempo, do Jornal Super, da Rádio Super, o nosso grande Josias Pereira. Além disso, tem a efeméride esportiva da semana, a frase desmotivacional e um monte de outros assuntos aleatórios que vão sair da cabeça desses dois malucos completos. Estamos ao vivo, são 11 horas e 3 minutos do dia 4 de janeiro do ano da graça de 2021, e temos muitos assuntos para discutir hoje, né, Francisco?
Muitos assuntos, mas eu estou ansioso pelo papo com o Josias, porque o Josias, além de ser um grande repórter, é um digital influencer, além de ser modelo e atriz também, né? Mas, sério, o papo com o Josias vai ser muito bacana. Nós temos muitas coisas, brincadeiras à parte, nós temos muitas coisas programadas aqui para ele. Vamos começar aqui, ó. Deixa eu dar um recado.
Diga.
Correções dos episódios anteriores, né? No episódio passado, eu me confundi quando eu falei sobre a novela A Viagem, e eu falei que a Dona Marocas, ela implicou com o Raul. Na verdade, eu errei. Na verdade, eu era a Dona Guiomar, que é a mãe da Andressa, esposa do Raul, protagonizada por Laura Cardoso, é que o Alexandre encosta nela e ela também fica ali muito, muito loucona. Eu queria aproveitar, eu não vou falar muito sobre isso, mas aquela novela é uma novela maravilhosa. A novela A Viagem, de Ivani Ribeiro, tem um elenco. Rapaz, o elenco daquela novela é um elenco maravilhoso. Olha,
é um elenco maravilhoso.
Já falamos sobre isso rapidamente, mas eu comecei a assistir aquela novela lá no Globoplay. E aí tem Lolita Rodrigues.
Sim.
Cláudio Cavalcante. Nair Belo. Nair Belo, cara. Falei da rapaz, da Lucinha Lins, você já tinha falado, Otávio Jordão, o Fagundão. Mas, ó, vi algumas pessoas ali que
Cristiane Torrone.
Ó, não, além da Cristiane Torrone, que tá ali na flor da idade. Não, mas tem outras pessoas ali muito boas, cara, que eu falei assim, puxa vida. Acho que hoje em dia é difícil de ter uma novela que reunisse tantas pessoas. Ah, sem falar que a trilha sonora daquela novela, porque antes daquela época, você não era nascido, mas assim, a Globo lançava um disco em vinil, então assim, era A Viagem Nacional. Aí depois passava A Viagem Internacional. E assim, cara, a trilha sonora da novela é maravilhosa. Tem a música de Fafá de Belém, além da abertura do Roupa Nova, que é indiscutível.
Não, eu tô com a lista aqui, não vou falar todos aqui, mas tem Lulu Santos, tem Esqueça de Fábio Júnior, tem Tony Platão, grande Tony Platão, modelo de rosto da Cássia Eller, Patrícia Marques.
Patrícia Marques, quando olho no espelho, rapaz, que belíssima, tem a música Milton Fafá Nascimento. De Belém, rapaz, tem Milton Nascimento, tem Fafá de Belém, tem Roupa Nova, tem...
E na trilha internacional, cuja capa é de André Beltrão, que está maravilhosa.
Maravilhosa, a Lisa é a namorada do Alexandre, a Andréia Beltrão também é uma, Miguel Falabella, fala, quem mais que tem aí?
Linger do Cranberries.
Olha só, aquele para cortar os pulsos.
Isso. Tem Elton John.
Aí, ó.
Tem, tá vendo? Tony Braxton.
Ah!
Tem Julio Iglesias.
Aí, ó. Tem mesmo.
Tem Art Garfunkel, que fazia dupla com o Simon, com o Paul Simon.
Simon Garfunkel.
É uma novelona. Se você tem Globoplay, assista a viagem. E quando sair. E quando sai outras novelas de Ivani Ribeiro, assista também. Assista A Gata Comeu, que é um novelão. Assista Mulheres de Areia, que é um novelão.
Ruth e Raquel, ali aquela. O que trabalhou? Será que a Glória Pires ganhou dobrado naquela novela por ter feito dois papéis?
Ela deve ter ganhado. Ela ganhou em URVs na época, 93, não tinha nem plano real. Ela deve ter ganhado o salário.
Deve ser cruzado novo.
Não, era unidade real de valor. Aí. Ela ainda fez pós-mortem, né? Que ela nos deixou no final de 93. Ela foi autora da história original de O Cravo e a Rosa, A Padroeira e de O Profeta, três clássicos do horário das seis. Então, assim, Ivani Ribeiro é uma das maiores novelistas que esse país já nos deu.
Nossa, olha só, essa aí. Agora eu fiquei curioso saber se a Glória Pires ganhou dobrado, porque você sabe que o artista faz contrato de obra, né?
Sim.
Então, assim, igual, nessa novela lá, tem o Irving em São Paulo, a novela Viagem, tem o Irving em São Paulo, ele ganhou, fechou um contrato, André Beltrão, contrato de obra, Miguel Falabella. Agora, na novela Mulher de Areia, a Glória Pires, ela deve ter ganhado dois contratos, porque ela era Ruth e Raquel.
Sim.
Que contracenava com o Marcos, dono do Circo Frota.
Porque a Ruthinha que era boa e a Raquel que era má.
Eu não sei. Eu sei, já tem dois gêmeos, eu já me confundo. Se for igual, eu já nem tento descobrir.
E quem substituiu a Viagem foi a segunda melhor novela da sete da década.
Qual?
4x4, que nos deu Babalu.
Babalu e o Raí.
E o Raí, mas Raí isso é assunto para outro programa.
Para outro programa. Né? Lembrando que nós ainda precisamos, em outro programa, falar sobre a novela Top Model. Nós falamos. Top. Muito en passant no episódio passado. Muito bem, feitas essas considerações, falei que não ia me alongar, falhei terrivelmente nessa empreitada. Bom, MLB não aconteceu nada, ninguém foi para lugar nenhum, então vamos pular a MLB. NBA, se eu queria falar alguma coisa,
NBA tem umas. Não vou falar os resultados, porque a NBA está nesse início, onde todo mundo joga com todo mundo. Tá aquele bolo doido, tá mais confuso do que centro de cidade em época de Natal, né?
Isso.
Mas tem algumas notinhas rápidas. Vamos gerar o Kevin Durant vetado por 7 dias após ter sido exposto à Covid-19.
Doideira. Contraiu a Covid-19, ele só teve contato com pessoas que tiveram a doença, não é isso?
Isso. O Mike saindo continuando no assunto Brooklyn Nets, o Mike D'Antoni seria contra a aquisição do James Harden pelo Brooklyn Nets. Então o Mike D'Antoni quer contar com o Barba no time do Houston Rockets para essa temporada. Mais uma aqui rapidinha.
Steph Curry fez um tanto de ponto lá, ó.
Stephen Curry fazendo 62 pontos e batendo o recorde de bolas de 3 da história do time do Golden State Warriors. Tá jogando muito o brinquedinho assassino, né? Então acho que esse giro rápido sobre as notícias do melhor basquete do mundo. Então não tem muito o que falar. Ainda tá muito no início, a tabela ainda não tá muito... segura, ainda é muito cedo pra gente falar sobre MVP. Faltou mais uma. O falecimento do Paul Westphal, que jogou no Phoenix Suns e que jogou no Boston Celtics, se eu não estou enganado.
Philadelphia, não sei.
Deixa eu conferir aqui. Imortalizado no Hall da... Jogou no Boston Celtics. Phoenix. Nos deixou...
Quantos anos? Repete, por favor.
70.
Repete de novo.
70.
É porque falhou na hora que você falou em 70. Bom, só queria deixar registrado que Lebrão fez uma cesta do meio da quadra. Aparentemente ele está ficando bom nisso agora. Vai ficar... Eu acho que devia valer mais, entendeu?
Sim.
A cesta da quadra devia valer 5. É igual no Minas que valia uma cesta de sucos de al.
O Lebrão já basta o Lebrão ser bom defensivo, ofensivamente, no garrafão, na área pintada, enterrando, agora ele resolve ser bom. Agora ele estava chutando também bola de perímetro.
Vamos falar de NBB agora?
Temos NBB, claro. NBB que está na semana 9 de 19. Com esse a gente pode passar alguns resultados. Vitória de Campo Mourão em cima do Mogi 92-86. O Corinthians bateu o Pato Basquete 80-75. Então, esses foram os dois jogos de hoje. Amanhã tem Minas e Bauru e Paulistano e Basquete Cearense. Esses são os jogos do NBB.
Só um detalhe aqui, que assim... Eu quero trazer uma notícia do Minas, né, que o JP Batista foi eleito o rei do mês. Como o Minas escreveu lá? The King of the Month. Mas aqui, às vezes, a gente traduz. O rei do mês com média de 16 pontos, 7 rebotes e 19,8 de eficiência. JB Batista mostrando que panela velha é que faz comida boa.
Comida. Isso mesmo.
Agora, antes da gente passar, você pode falar.
Só rapidão, assim, para a gente falar. O jogo do Corinthians, do nosso amigo GG com 7 assistências, para variar. E o Fuller fazendo 20 pontos. Eu não vou falar do Pato, porque eu não conheço ninguém do Pato, então não tem por que falar dos jogadores do Pato, né? Você conhece algum jogador do Pato?
Não
conheço. O Campo Mourão e Mogi também não tem. O Wesley, 26 pontos. E o Coleman com 14 pontos. Grande Coleman.
Grandíssimo, Mister Obrigado.
Mister Obrigado. E o Flúvio, com 8 assistências.
Flúvio, foi uma... que deixa claro. As pessoas estão vendo esse podcast, o nome do jogador não é Flúvio, é Flúvio.
Flúvio. Flúvio. Tabela do NBB, a gente pode passar a tabela do NBB rapidão, só o G8, para não...
Vai, claro.
Para não embarrigar mais, porque para a gente ser rápido. Tabela do G8 tem Minas em primeiro, Flamengo é o segundo, Bauru, terceiro, Paulistano, quarto, São Paulo Futebol Clube, o quinto, Fortaleza, o sexto, SESI Franca, Basquete, Magazine Luiza, mais 45 patrocinadores, o sétimo, e a Unifacisa, em oitavo, lá na zona da Degola, temos Cerrado e Caxias.
Você fica falando aí do Franca, que tem 200 patrocinadores. Eu já assisti a um jogo de basquete lá em Franca, Franca e Liga Sorocabana. Se tem uma coisa que eu gostaria muito que o basquete aqui em Belo Horizonte tivesse, era essa adesão do público e essa paixão que o público lá tem com o basquete. Franca é essa cidade onde tem um polo produtor de calçado gigantesco, né? Então, assim, é muito engraçado, os caras inventavam tudo quanto é espécie de qualquer coisa. Vai ter alguém para levar a bola para o juiz lá no meio da quadra para começar o campo. Seria como se o equivalente ao pontapé inicial daquele outro esporte. Aí tem o patrocínio do calçado fulano de tal. O supermercado... E às vezes assim, não é patrocínio grande, não. Às vezes é patrocínio pequeno. O supermercado do Zé das Couve. Mas os caras estão lá, ele estava lotado e todo mundo pagando. E não é pagando igual a gente paga no Minas, paga 36 centavos por ingresso por causa da camiseta premiada. Não. É muito, muito. São muitos.
E tem sócio-torcedor, né?
Tem sócio-torcedor. Inclusive eu presenciei uma cena lá que eu achei muito curiosa. Porque assim, a arquibancada lá é arquibancadona mesmo, de cimento, entendeu? Aí, só que algumas são pintadas de cor diferente. Eu já não lembro mais qual era a cor, se tinha aquela amarela e tal. E aí eu cheguei, sentei no lugar lá e beleza. Aí uns dois degraus para baixo assim, era de outra cor, tinha um pessoal sentado. Aí a pouca moça chegou, cara, ela podia ter sentado do outro lado, entendeu? Do lado de lá, do lado da pessoa. Aí ela ficou assim, tudo bom, tá joia? Aqui, cheguei no meu lugar. Ela mostrou o ingresso assim pro cara, assim, o cara falou assim, não, tá joia, obrigado. Então pegou, saiu, foi sentar em outro lugar. Sócio torcedor.
Isso é muito legal. Aí você tem loja com camisa, com boné. Quando o César e Franca hoje é o time mais interessante, questão de marketing, questão de fidelização do torcedor do basquete. Cara,
tinha assim, quando eu fui lá, tinha uns três quiosques dentro da quadra, porque o ginásio lá é um bacião, assim, ó. É o conceito clássico de ginásio, é um bacião. Então, assim, nessa bacia grande lá, tinha uns três quiosques vendendo camiseta, chaveiro, boné, lenço, tudo. E eu vou te falar que esses quiosques não ficaram vazios hora nenhuma durante o jogo. O tempo inteiro vendendo. Aqui no Minas é que o pessoal lá é devagar demais para poder fazer isso. Por falar em Minas... Lembrar que o Minas joga amanhã, né? O Minas joga amanhã contra o Bauru.
Minas jogou, né? Esse episódio não vai sair no dia 4, né? Então, Minas jogou amanhã, porque...
mas hoje é dia 4.
Hoje é dia 4. Minas jogou amanhã.
Minas jogou amanhã, né? Contra o Bauru. Às 5 horas da tarde, em São Paulo. Né? E aí, se o Minas ganhar.
Jogo no ginásio do Paulistano.
Pois é, jogo no ginásio do Paulistano. Se o Minas ganhar, o Minas vai conquistar a 13ª vitória consecutiva no NBB, que é muito bacana. Mais alguma coisa de NBB?
Acho que não. Vamos falar de NFL, que aí a gente tem muito o que falar.
Ainda não. Eu só queria falar uma coisinha rápida sobre o college football. No episódio passado, eu falei sobre os confrontos que aconteceriam nas semifinais, né? O Rose Bowl e o Sugar Bowl. O Rose Bowl, Alabama contra Notre Dame, Alabama ganhou. E o Sugar Bowl, Clemson contra Ohio State ganhou. A final vai ser no dia 11 de janeiro, né? Segunda-feira. Sem ser na segunda-feira próxima, na seguinte. É ou não? Isso. Na próxima semana já, não. Deixa eu ver, tô ficando doido.
Não,
semana que vem, vai 7/4/11. Hoje é segunda-feira.
Segunda-feira.
Tá certíssimo, tô ficando doido. Segunda-feira que vem, então, às 10 horas da noite, a final do College Football. Quem nunca viu um futebol americano universitário, assista. É muito legal, os caras são muito apaixonados e eles são muito mais ousados. Eu vi umas jogadas agora na NFL, né, na última semana, na rodada que nós vamos falar daqui a pouco, que eu fiquei achando que elas estavam no college football. College football, os caras fazem aquelas jogadinhas assim. Sabe aquela jogada que o quarterback está aqui, aí ele corre um pouco com a bola, joga a bola para trás, aí
flick,
ele fica... Né, tipo, tem o flicker, mas assim, o cara joga a bola para o lado, para o cara que é o wide receiver fazer um lançamento lá para o outro que está lá na frente. Cara, o college faz isso toda hora. O jogo é muito legal mesmo. Agora é isso, fim.
Agora vamos falar da NFL. NFL que chegou na semana 17, a última semana da temporada regular. A NFL custa para chegar, mas voa, né? Negócio de doido. Resultados, vamos passar de maneira rápida e expressa.
Deixa eu passar os resultados. Porque assim, a gente pode passar os resultados e aí a gente comenta rapidamente um ou outro jogo, né, para a gente poder também não cansar toda a nossa imensa audiência. Os Falcons contra os Bucks, né, os Falcons começaram perdendo terrivelmente, ensaiaram ali uma reação, mas aí como estava o Tom Brady do outro lado, os Falcons têm um problema com o Tom Brady, o jogo terminou 44-27. Né?
Isso mesmo.
Cowboys e Giants, os Giants ganharam, não fez a menor diferença, né? Os Jatos perderam para os Patriots do Camarão.
Camarão que anotou touchdown, mandou super-homem.
Não adiantou nada, foi eliminado.
Quem vê até pensa, né?
Eu fiquei lembrando, eu vi fazer aquele lance lá, falei assim, olha lá, a expressão que você falou semana passada, o foguete molhado.
É o foguete molhado, é.
Olha. Então, aí é o seguinte, também não adiantou nada ter ganhado, porque... Né, assim, eu acho que foi muito bem feito, na verdade, porque é um time que tem um quarterback com aquele senso de moda estilo. Que ele tem, estilo, a falta de estilo, um time daquele não pode ganhar. Eu acho que ele deveria ser dispensado dos Patriots, não porque ele está sendo ruim, mas porque ele se veste muito mal, muito mal. Então, muito assim, se vocês procurarem, eu vou colocar lá nas nossas redes sociais, vamos pedir o pessoal da produção para colocar nas redes sociais uma ou duas fotografias do Cameron Newton em seu, um dos seu, da sua, da seus, seus looks da semana, vocês vão ver de que nós estamos falando. Os Vikings ganharam dos Lions, né? Você que está em Minneapolis aí pôde acompanhar essa partida. Sim. Não fez a menor diferença também.
Menor,
né? Vikings e Lions, as campanhas 7-9 e 5-11, respectivamente. Tivemos Steelers e Browns. Os Browns ganharam. O sufoco para ganhar do time.
Com a tia naquele lugar, né? Com a tia naquele lugar.
É, pois é. Agora, também tivemos. Só que, bom, não, vamos falar sobre
os Browns. Os Browns ganharam do mistão. Terrão do Pittsburgh Steelers. Com o quarterback que é o. Como é que chama o nosso amigo lá? Mason Rudolph, ajudante de Papai Noel. Assim, o Pittsburgh fazendo o menor esforço para ganhar, e o Baker Mayfield ainda conseguiu, quase que perde esse jogo e fica fora da pós-temporada.
Foi, mas é exatamente, esse jogo foi um jogo emocionante, porque os Browns realmente ganharam o jogo e quase que perde no final, mas ganhar, conquistar a vaga com as próprias forças, vamos dizer assim. Ainda que do outro lado tinha só um time meio que em reserva. Ravens ganharam dos Bengals, o que eu achei muito bom. Passou o trator, né? 38-3. Não gosto do time dos Bengals. Não gosto. Eu acho que esse time é muito chato. É um time chato. Além do que, é um time que eu acho que é desonesto. Porque tinha aquele Vontaze Burfict.
Sim.
E aquele era um carniceiro, sabe? Não gosto daquele cara, não. Um cara muito mal intencionado.
Bom, Cincinnati é um daqueles times que ninguém liga da NFL, né? Tá na lista de a quem? Você fala do Cincinnati Bengals, você fala quem? O Cincinnati
Bengals. O estádio é bonito, cara, por fora. Eu passei, o estádio do Cincinnati Bengals fica do lado do estádio do Cincinnati Reds. Eu passei lá do lado, lá, o estádio, eu dei a volta pro lado de fora. O estádio é bonito, mas o time é muito chato. Bom, tivemos Dolphins contra Bills. Os Bills amassaram os Dolphins.
55.
E o Josh Allen é curioso. Não, Josh Allen é um monstro, cara. Aquele cara jogando muita bola. Só que o que eu achei curioso é o seguinte: os Dolphins tinham 4 chances. Ou seja, podia acontecer uma de 4 coisas para que os Dolphins se classificarem. E nenhuma delas aconteceu. E eles levaram ferro.
Mas o Tua. Vou abrir um para. O Tua. Os Dolphins só tiveram pulso por causa do Ryan Fitzmagic, né? O Tua, ele me parece meio fraco mentalmente. Pode ser. Eu acho que ele ainda não pegou.
Tá pensando,
Eu acho que ele ainda não pegou no breu, né? NFL. Tomara que nas próximas temporadas, igual o Josh Allen pegou no breu, o Josh Allen encaixou o jogo dele. Espero que o Tua encaixe. Agora, na próxima temporada, ele não vai ter o Ryan Fitzpatrick como mentor. Uhum. Então, assim, eu torço muito pro Tua, mas assim, o Tua vai ter que precisar correr mais um tiquinho. O Tua lançou para 301 jardas, um touchdown e 3 interceptações.
Mas assim, eu acho ele muito novo ainda, cara. E assim, é temporada de calor do cara. O cara entrou no meio do campeonato, meio tipo, agora você é o titular aí, beleza? Aí assim, imagina, você tá ali sendo aconselhado ali pelo Ryan Fitzpatrick, ou Fitzmagic. Aí, de repente, você entra no lugar do cara, entendeu? Então eu acho que, eu acho que ainda dá tempo pra ele, sabe? Dá tempo pra ele, ele ainda tem. Potencial para isso ele tem, né? Potencial para isso ele tem. Então, assim, eu acho que dá para esperar. Então, eu acho que não precisa. Bom, Seahawks ganharam dos 49ers, grande coisa. Né? É, os Rams depois ganharam dos Cardinals, o time que né? Também o pessoal tá ali, tava, tinha chance.
Mas um jogo foi mais feio que bater em mãe esse jogo, hein?
Foi horrível. 18-7, para dois times horrorosos. Né? É, Colts contra Jaguars, deu Colts. Agora, esse jogo aqui, aqui a coisa começou a ficar boa. Tennessee Titans contra Houston Texans. Os Texans realmente não tinham a menor chance, mas o Tennessee, mas deu um sufoco ali. E eu vi uma cena, cara, que eu achei muito interessante. Aliás, primeiro é o seguinte, o jogo foi 41-8, porque os caras acertaram um field goal.
41-38.
É, eu falei qual?
41-8.
Não, 41-38. E foi muito curioso, porque assim, os Titans arrancaram de quinta na frente, aí os Texans foram correr atrás, chegaram a virar o jogo, aí os Titans reviraram o jogo, e aí chegou, né, empatou 38-38, e os caras conseguiram a vitória com um field goal, faltando 4 segundos para acabar o jogo, o field goal bateu na trave e entrou. Foi a primeira vez que eu vi o field goal bater na trave e entrar. Raiders e Broncos, isso, não fez menor diferença também.
Menor,
né,
diferença.
O Chargers contra Chiefs, 38-21. Chiefs com, sem Mahomes, também, né? Já ganhamos, larga pra lá.
Mas o Justin Herbert jogou muito. Esse menino é bom, hein?
O Justin é bom. Esse menino é bom.
E assim, num futuro próximo aí, o seu Oakland Raiders não corre atrás, não, senão vai. Vai ficar na rabeira da Oakland, não, Las Vegas Raiders, né?
Eu também não tenho costume de falar Las Vegas. Chargers e Chiefs, o Philip Rivers com seus 9 filhos liderou. O Philip Rivers tem 9 filhos, cara.
Foi o Justin Herbert, o Philip Rivers tá no Indianapolis Colts.
Então, viajei, é porque ele já foi dos Chargers, tá? Foi maior. Isso. Viajei mesmo aqui. Bom, Packers e Bears. Os Packers ganharam, dos Bears.
Tá. E o torcedor dos Bears achou que ia ganhar do Chicago, do Green Bay.
Não ia. Os Saints contra Panthers.
Saints e Panthers também. Último jogo do Drew Brees em temporada regular na NFL, né?
Ele vai aposentar mesmo?
Definiu, já tá com contrato assinado com a NBC. Vai tirar o Chris Collinsworth da posição de comentarista.
Mentira.
Fofoquinha, hein? Isso não é confirmado.
Vai, Nelson Rubens, vai.
Mas não assuste se a partir do ano que vem o Sunday Night Football for Mike Tirico e Drew Brees.
Rapaz. Tá, tudo bem, são. Tô questionando, né? Mas é porque o Collinsworth é uma lenda, né, do Sunday Night. Então...
E o Al Michaels também.
Também. Né? O que será que a Carrie Underwood vai cantar na hora da musiquinha do Sunday Night Food? Vai ter que colocar lá Mike e Drew, não sei o quê.
Mike e Drew is a foot and a nasty show fire. Não vai.
Não, para.
Mas aqui. Posso falar um comentário polêmico antes da gente continuar?
Polemiza.
Eu sou muito fã de narradores esportivos pelo mundo, os brasileiros. Eu não gosto do Al Michaels. Eu não consigo gostar do Al Michaels.
Por quê, cara?
Porque parece que o Al Michaels está narrando campeonato de bocha. Acontece a senhora jogar do Al Michaels. Touchdown! Ok. Let's go to the kicker. Animação de locutor de apresentador de medalhão persa.
Lembra? Boa, que é isso, rapaz? Já passei madrugadas assistindo tapetes sendo vendidos e joias sendo vendidas ali naquele canal. Aqueles caras ganharam dinheiro, paga caro para poder mostrar aquele troço de madrugada. Mas aquilo ali é o padrão americano, entendeu? O Joe Buck também, que narra muito o beisebol. Na NFL também. No beisebol, cara, A cena, para mim, que é o jogo mais espetacular do beisebol, que é o St. Louis Cardinals contra o Texas Rangers, é o jogo 6 da World Series, o cara tem o walk-off lá e narra. Pô, era pra, se fosse um brasileiro, cara, tava gritando até agora, entendeu? E ele lá gritou, falou, ah, tá bom, ok, beleza. Bom,
gosto muito do Jumba. Eu gosto do Phil Simms também.
Mas, ó, os caras do rádio são mais animados. No beisebol e no futebol americano. No rádio são mais explosivos. Bom, o detalhe aqui foi o seguinte. Pra mim foi o jogo da semana. A gente sempre tira um jogo pra comentar um pouco mais, né, na rodada. O jogo da semana, para mim, foi o Washington Football Team contra o Philadelphia Eagles. E eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei, assim, muito curioso para entender o que aconteceu. Porque, assim, o jogo estava parelho. Entendeu? Sim. Washington lá, olha, Alex Smith lá com a perna. Que, por sinal, mostraram a imagem da perna dele lá, cara. Sem a meia e tudo mais. Sei lá, o tornozelo dele ali ficou meio... Claro que ele ainda vai se submeter a outras cirurgias e tal, né? Mas, pô, o trabalho que os caras fizeram lá e o sujeito tá lá em pé é brincadeira. Eu não entendi, sabe por quê? Aí o jogo tava parelho, Alex Smith jogando ok, aí tava lá o Jalen Hurts como quarterback pelo time da Filadélfia. E tava lá jogando bem, o cara correu pra touchdown, acho que uma ou duas vezes, não sei e tal. Daí a pouco tiraram o sujeito. Colocaram um outro pateta lá, qualquer. O cara já sofreu um sexo, sofreu outro, daí a pouco.
Nate Sudfeld.
Esse aí,
o Nate Sudfeld.
Eu não entendi, cara. O jogo tava parelho. Tanto é que você viu que pelo placar do jogo aqui, ó, ficou 20 a 14. Se tivesse deixado o Jalen Hurts lá, a chance desse placar ser diferente. Não, velho. Tiraram o cara. Eu não entendi por que tiraram o sujeito.
Ninguém entendeu. Acho que nem o Doug Peterson entendeu.
Ah, pois é, cara. Eu fiquei de olhar assim, as entrevistas lá depois para ver se o técnico dava uma justificativa por que tirou o cara. Não, ele estava com caganeira. Ah, não, ele estava com um ataque de caspa. Ele teve uma crise de tosse. E não, ninguém sabe. Não tinha nada para tirar o sujeito. Tirou o cara. E aí tá lá, o Washington Football Team classificou, e eu achei foi bom, na verdade, porque todos esses times aí, eu fiz força para assistir o jogo, que era o jogo que me interessava na rodada, era o jogo do Washington contra o Philadelphia, e achei bom que o Alex Smith passou, porque, cara, se esses camaradas começam a ganhar um jogo ou outro aqui, e assim, eles ganharam a divisão, né?
7-9 ganharam a divisão.
Enquanto o Miami Dolphins, com 10-6, ficou de fora.
É.
Então, assim, acho muito bacana. Se os caras, se o Washington avançar um pouco mais, né? Nós vamos falar sobre isso já. Se o Washington avançar um pouco mais no campeonato, eu vou achar muito legal pela história toda que envolve o Alex Smith, né? Eu tô doido para ver sair um documentário maior, porque já existe um documentário, né? Sobre ele lá mostrando que o cara quase... O cara teve uma fratura horrível, né? Uma contusão horrível na perna, quase teve a perna amputada, depois o cara quase morreu com complicação lá do negócio, né? Pegou uma bactéria no machucado lá, não foi um troço assim?
Foi.
Quase morreu, e aí o cara tá aí, ó, tá aí hoje de novo. E, cara, eu achei muito legal, ele usou uma proteção, também tem que, eu tenho que lembrar de colocar isso lá, nas nossas redes sociais, ele usava um aparelho na perna lá enquanto o processo de recuperação, né? Uns ferros lá que rodeava a perna toda com outros ferros lá, e a mulher do Alex Smith mandou fazer daquilo ali um troféu, né? E fez um troféu assim muito bonito, lembra assim o troféu Vince Lombardi, que é o troféu da NFL, mas, cara, foi muito legal o troféu que os caras fizeram. E ele agora guarda aquele troféu na casa dele, porque sem dúvida nenhuma ele é um grande vencedor. Agora a gente pode falar do que mais interessa, da pós-temporada. Começa a pós-temporada no sábado, lembrando apenas que Kansas City Chiefs e Green Bay Packers estão de folga, né? Vão assistir a rodada do Wild Card de casa.
Isso,
ver os outros se matando e rindo até morrer.
Isso. E a gente vai falar os jogos e vamos fazer nossos palpites.
Vamos. E você anota os nossos palpites, eu não vou anotar, não. Você anota, que aí depois nós vamos conferir. Ah, pega o papel aí.
Vou pegar o papel. Pera aí.
Enquanto isso, enquanto você pega o papel, quero só dizer que vão ser 3 jogos no sábado, 3 jogos no domingo. Seja no sábado, seja no domingo, os jogos vão ser às 3 horas da tarde, 6h40 e 10h15, sempre no horário de Brasília.
Né? Isso.
No sábado, no primeiro horário, nós temos, então, às 3h05 da tarde, para ser mais preciso, no sábado, às 3h05 da tarde, sábado, dia 9 de janeiro, nós temos Buffalo Bills contra Indianapolis Colts, agora sim, eu não vou errar, com o Philip Rivers, que o camarada que tem 9 filhos, quando levou ao pé da letra, e vem levando ao pé da letra, o mandamento de crescei-vos e multiplicai-vos, né? Porque aquele ali tá multiplicando, viu? Ele já está fazendo mitose, já vai fazer mitose, já vai multiplicando.
Já.
Quem que você acha que vai ganhar, Colts e Bills? Fácil, né?
Pera aí. Rapidão. Colts e Bills, Bills.
Os Biltres vão ganhar.
Biltres. Meu palpite... Rams, meu palpite é Buffalo, seu também é Buffalo, né?
Eu também é. Los Angeles às 6h40, de novo, ainda no sábado, né? Estão falando sobre o sábado. Às 6h40 tem Los Angeles Rams contra Seattle Seahawks. Aqui vai dar Seattle.
Vai dar Seattle.
Por mais que o Russell Wilson esteja meio assim tal.
Mas o Jared Goff baleado? O Jared Goff já não é bom normal. Baleado. Se ele jogar, né?
Jared Goff parece o irmão da Phoebe.
De Friends. Parece mesmo.
Irmão da FIB, que depois teve trigêmeo e pediu a FIB para poder ser barriga de aluguel dos trigêmeos.
Sou muito fã de Friends, não?
Eu sou. Eu assisti muito. Aí, no horário das 10h15, no sábado, nós temos
Tampa Bay Buccaneers e Clube de Campo Washington.
E Clube de Campo Washington, que vai mudar, né? Até o início da temporada que vem, o Washington vai mudar de nome. Dizem, ouvi boatos de que será o Washington Red Wolves.
Red Wolves?
Red Wolves.
Bonito. Então, Sociedade Esportiva Washington ou Tampa Bay Buccaneers?
Eu gostaria muito que fosse o Washington que passasse adiante, mas não vai rolar.
Não vai rolar.
Ainda mais que os Buccaneers estão embalados aí nessas
últimas... Mike Evans jogando muito, né?
Pois é, não vai rolar. Eu queria muito que fosse o Washington por causa do Alex Smith, mas não vai rolar. Não vai rolar.
Não vai ser. O Washington de futebol e regatas vai ficar pelo...
Clube Atlético Futebol Washington. Aí no domingo, às 3h05 da tarde... Nós temos Ravens e Titans. Eu vou te falar que é o seguinte, para mim, de todos os 6 jogos que nós vamos ter no final de semana que vem, esse vai ser o principal.
E é o mais imprevisível.
Porque nós temos ali do outro lado, às 6h40 nós temos Saints e Bears. Depois, às 10h15, tem Pittsburgh Steelers completo contra o Cleveland Browns de novo. Só que agora eles vão jogar em Pittsburgh.
Né? Sim.
Que é para aumentar um pouco aquela rivalidade gostosa que eu mencionei no episódio passado.
Vai ter uma meia dúzia de toalhas amarelas rodando para o rinhado do Baker Mayfield.
Lá nas lojas de esporte lá em... Você acha essa toalha para comprar lá em Pittsburgh, em todo lugar que você vai. Então, assim, Ravens e Titans é um jogo... Você vê que a campanha dos dois times é igual, 11-5 para os dois times.
Uhum.
E aqui tem uma coisa. Rapaz, eu esqueci de comentar um negócio que eu falei. Só quero voltar lá no jogo de Titans contra Houston, Texans. Eu vi uma cena ali que foi uma cena interessante. O jogo acabou, os Texans perderam, né? E aí eu vi o J.J. Watt virar para o Deshaun Watson e falar com ele assim: cara, desculpa, era para a gente ter ganhado, a gente desperdiçou um ano da sua carreira. Aí o Deshaun Watson falou com ele assim: não, cara, bobagem, que isso? Disse, não, cara, você desculpa mesmo, a gente desperdiçou um ano da sua carreira, era para a gente ter saído com uma temporada 11, não sei quanto, e a gente não conseguiu, desculpa mesmo e tal. Achei J.J. Watt provando que é um cara muito, muito sensível. J.J. Watt já ganhou, ele ganhou o prêmio do Walter Payton Man of the Year?
Acho que já. Posso confirmar aqui para você, mas acho que já.
Se ele não ganhou, ele concorreu. E perdeu por pouco. Naquele ano que o Houston foi... Que Houston foi assolada lá pelo furacão.
Vou até confirmar essa informação, porque essa informação é...
2017, foi o mesmo ano que o Houston Astros trapaceou.
Foi ele mesmo.
Ele ganhou?
Ganhou.
Pois é, foi 2017, se eu não estou enganado, foi o mesmo ano que Houston Astros ganhou no beisebol e trapaceando, né, ganhou roubado, ganhou trapaceando.
E o último vencedor desse prêmio foi o Calais Campbell, do Jacksonville Jaguars.
Sim. Então agora então, tem duas coisas. Nós vamos ver lá no Tennessee, né, o Derrick Henry, vamos ver como é que o Derrick Henry vai se comportar, né, nos playoffs.
E o jogo é em Nashville. Fique claro, o jogo é em Nashville.
Pois é. E aí tem uma outra coisa que é a seguinte. Esse jogo vai ser muito importante para os Ravens, em especial para o Lamar Jackson. Porque ele precisa... Esse jogo pode ser um jogo assim, definir a carreira dele. É como diz você, é um jogo que vai decidir se ele vai ser mais um foguete molhado ou não. Porque ele tá, né, correu muito ano passado, esse ano ele correu menos, mas mesmo assim correu muito. Detalhe que o Derrick Henry alcançou 2.000 jardas correndo com a bola.
É um absurdo.
Bicho, aquele cara é um monstro, cara. Aquele sujeito é um monstro. E além do que, a expressão que ele faz quando o time ganhou ontem é muito engraçado. Então, assim, esse é o jogo que eu quero ver. Domingo, 3 horas da tarde. 3:05 para ser mais exato. Deve passar na ESPN, com certeza. Se não passar na ESPN, passa na Fox. Ravens e Titans. Ravens e Titans, quem que você acha que vai ganhar?
Tennessee.
Sério? Por quê?
Acho que o Derrick Henry vai desequilibrar. Acho que o jogo corrido do Tennessee é melhor que o jogo corrido de Baltimore. E eu acho que o Ryan Tannehill cresce em decisão.
Sério?
Eu acho que o Ryan Tannehill cresce em decisão.
Mas tem a chance do Lamar Jackson fazer assim, ó. Pum.
Sim.
E, tipo,
mas vai ser aquele... Mas vai ser aquele jogo de definir uma posse. Jogo de uma posse, de um field goal.
Vai ser apertado, cara. Esse jogo vai ser apertado. Bears e Saints, os Saints vão ganhar.
E qual que é o seu palpite?
É o meu palpite, cara. Eu acho... Cara, eu tô muito na dúvida, porque eu confio muito no Derrick Henry, ele é muito forte, mas, sei lá, eu acho que o Lamar Jackson, ele tem um algo a mais, assim. Mas, putz, o problema é que ele não joga sozinho. Ah, eu vou apostar nos Titans também, eu fiquei bem incrédulo, mas eu vou de Titans também.
Então vamos ver. Remember the Titans.
Remember the Titans. Chicago.
Nola e Chicago, Nola, né? Drew Brees.
Vai ganhar New Orleans. Vai ganhar, tranquilo.
Mitchell Trubisky ganhar jogo de pós-temporada.
Mitchell Trubisky, L200, Triton, não vai ganhar.
Não vai.
E tem... Não. Os Steelers vão ganhar, claro que vão ganhar. Sim.
Claro que vão ganhar.
Por mais que meu irmão diga que os Steelers são o Chargers com sorte.
Mas o Cleveland...
Não é assim.
Só um dia iluminado do Cleveland Browns.
Eu acho essa logo do Cleveland Browns tão ridícula. É um capacete de lado do time.
É um capacete, ó. E o Cleveland Browns perdeu pros Jets, né, gente? Porra.
Só um detalhezinho, uma coisa que eu vi o Young, defensor lá do Washington, mandando um recado pro Tom Brady, falou assim: Ô Tom, eu tô chegando, viu? Então tem esse temperinho aí que já. O Tom Brady deve ficar respondendo muitas coisas, não? Nas redes sociais, mas já teve esse foguinho aí para a gente conferir no sábado, às 10h15 da noite. Aproveitando, já deixa aí anotado aí, ó. Nós vamos fazer uma previsão mais. Para ninguém falar que a gente é profeta do acontecido.
Vamos
direto. Qual vai ser o Super Bowl?
Buffalo e Green Bay.
Aqui vai ser difícil. Eu acho que vai ser. Porque eu tava querendo ver os Chiefs. Mas eu acho que Buffalo e Green Bay é um bom resultado também. E aí nós vamos ver quem que vai ganhar. Eu acho que Buffalo e Green Bay é um bom palpite.
Buffalo e Green Bay.
Muito bem.
Pra mim é isso. Por quê? Vou me justificar.
Vai.
O quarterback de Buffalo vai. Kansas City tá com muita certeza de que vai ganhar e o futebol americano olha na cara da certeza e ri. Acho o Josh Allen clutch, sabe? Aquele cara que. Não que o Patrick Mahomes não seja. É que muito que o Anthony Curti fala. Eu sei que você é um grande fã do Anthony Curti.
Eu gosto do Curti. Eu gosto dele.
A principal estratégia para ganhar do Kansas City Chiefs é deixar o Patrick Mahomes fora de campo. Patrick Mahomes em campo é um Patrick Mahomes que vai pontuar. Com o Tyreek Hill, com aquele tight end lá. Como é que chama o tight end dos Chiefs? Que eu sempre esqueço o nome dele. Travis Kelce.
Isso.
E assim, você tem um Josh Allen que tem um jogo de perna bom, que é um excelente passador.
E
Buffalo pontua muito com o Stephon Diggs que tá voando. O Devin Singletary é um baita running back. Não é um Derrick Henry, mas é um baita running back. Então acho que Buffalo tem tudo mais ou menos arrumadinho para ganhar dos Chiefs. Porque os Chiefs vão ganhar. Os Chiefs, em cima das previsões que a gente fez, os Chiefs vão jogar o jogo do divisional contra o Tennessee. O Tennessee não tem time para parar. Só se o Derrick Henry precisa ficar os 60 minutos do jogo em campo, correndo 3, 4 jardas e saindo do campo. Então, assim, eu acho que Buffalo, com esse jogo maluco de tiroteio, não é o favorito pro Super Bowl, porque tem Aaron Rodgers. E assim, é o ano do Aaron Rodgers brilhar.
Lembrando que nós estamos falando isso aqui, se tudo correr da forma mais normal possível.
Isso.
Pode acontecer assim, né? Chega lá no primeiro quarto, o camarada vem e aí o sujeito tropeça lá, cai em cima do tornozelo lá, torce o tornozelo do Aaron Rodgers. Tirou o cara do jogo. Numa dessa aí, o time lá marca 2 touchdowns, entra o outro quarterback que lança a interceptação. Aí, de uma hora para outra, o jogo vira 3 postes de bola e acabou. Acabou o Green Bay Packers, acabou tudo. Entendeu? E eu acho que o Aaron Rodgers vai ser MVP também.
Eu também acho.
Lembrando, para quem não sabe, que o título de MVP é conferido apenas pelo desempenho do jogador na temporada regular.
Isso mesmo. Mais alguma coisa de NFL?
Não, mais alguma coisa, nada de NFL e de nenhum outro esporte. A NFL também não tem nada.
Isso, então agora vamos para o bloco que você está interessado. Vem aí um baita, um senhor papo. Tá assim, de almanac esse papo com o Josias
Pereira. Nós vamos entrevistar agora o Josias Pereira no próximo bloco. Tem muita coisa para perguntar para ele. Nós vamos perguntar muito para ele, vai falar muita coisa para a gente e a gente vai tratar disso depois do nosso intervalo. Não sai daí, a gente volta já.
Iniciando o nosso segundo bloco com mais um Biltri honorário, uma participação mais do que especial. Quem está com a gente hoje, as pessoas que estão nos ouvindo, quem está com a gente hoje, Francisco? Quem está vendo sabe, né?
Quem tá vendo sabe, porque esse homem é um homem famoso, ele está aí, ele é um digital influencer, além de ser um blogueiro de sucesso. Ah, mas a principal atividade dele, ele é jornalista, já cobriu Copa do Brasil, já cobriu Copa do Mundo, já cobriu Olimpíada, ele é um jornalista esportivo, ele é um homem assim, bonito, um homem charmoso, ele é Josias Pereira, repórter esportivo.
Muito bem, muito bem, palmas, a voz mais sensual da Super FM.
Muito obrigado.
Olá, Josias.
Josias, tudo bem com você, cara?
Tudo bem, tudo tranquilo, um prazer estar participando aí de mais um podcast com vocês, ser mais um Biltri honorável, é uma honra, né? A maior honra aí que eu...
Travou, será?
Travou, temos um pequeno problema.
Não travou, tá ótimo, travou, agora voltou.
Agora... É pegadinha, acontece... Acontece isso no programa e tal.
Agora, seguinte.
Agradeço.
Sim. O prazer é nosso. O negócio é o seguinte: primeira coisa necessária dizer é o seguinte: Josias ou magro? Josias, agora sério. Você emagreceu quantos quilos?
Foram 14 quilos aí na pandemia. Que beleza. Enquanto o pessoal.
14?
Isso. Que beleza.
Como é que você fez para emagrecer num momento em que está todo mundo engordando?
Pois é, cara. O que aconteceu é que eu tive uns probleminhas aí de saúde e tal. Eu tive que ir lá no nutricionista, né? Deram aquela puxada de orelha aí e tal. Então falaram que se eu não fizesse isso agora, eu ia ter problema. E aí eu comecei o processo. Mas assim... poderia estar até melhor, viu? Poderia estar perdido mais uns 20, ou melhor, perdido 20 no total e tal, mas né, chegou esse final de ano agora, é difícil, né? Dar aquela segurada aí, complicado, né? Mas tá voltando ao normal aí. Mas continua assim, continua no mesmo processo, mas não tive tanto peso adquirido assim nesse período.
Mas a sua meta é 20 quilos, perder 20 quilos?
Ela falou comigo que eu tinha que chegar pelo menos a uns 85, mas ela disse assim que 85 ia ser meio estranho, que eu ia ficar parecendo uma pessoa doente, né? Segundo o que ela disse pra mim. Mas, agora ela falou que eu tenho que ir pra academia, né? Dar fazer uma musculação e tal.
Não, mas aqui...
Tá difícil na academia, viu? Fui esses dias aí, achei estranho, tá meio bizarro o pessoal lá que só fica passando a mão... Só que colocando álcool em gel, vai lá, limpa os aparelhos, tá estranho, tá difícil.
Mas aqui, você conseguiu perder 14 quilos apenas com corrida e alimentação?
Exatamente, sem precisar de academia, né? Fui na academia e consegui perder essa quantidade de quilos.
Que doido. Eu queria. Eu precisava de perder, mas eu ganhei foi peso nessa pandemia. Mesmo nadando, mesmo indo pra academia.
Não, eu não ganhei peso. Rapaz, para eu ganhar peso é muito difícil. É mais fácil eu perder.
Mas você tem esse chassi de grilo, né?
Mas só que é o seguinte, cara. Assim, durante aqui na casa da minha mãe, aqui onde eu estou ficando, aqui em Nova Lima, aqui tem um espacinho ali, que é uma academiazinha, que dá para. Aqui em casa dá pra. Tem uns pesos, tem uns negócios. Aí eu estou fazendo. Desde que começou a pandemia. Então, assim, na pandemia você está ali trancado dentro de casa, então exercício todo dia. Eu emagreci, na verdade, o que aconteceu foi que eu troquei um pouco da massa gorda que eu tinha para massa magra. Então, assim, eu não engordei nem emagreci, eu fiquei mais definido. Ou seja, eu sou um magro definido.
Tá bom. Eu ganhei massa também. Mas eu pesava antes do início, eu estava com 84, hoje eu estou com 91.
Cara, você, porra! O que o Josias perdeu, você ganhou, velho.
É tipo isso.
Josias, conta pra gente, quantos anos de jornalismo?
Agora, vamos ver. Agora, tá vendo? Chegou no momento que você já começa a ficar pensando, né? A gente começa a falar assim, agora já tem muito tempo, né? Mas assim, ah, de
tem estágio. 8 anos.
Não, não. De estágio começou em 2008, né? Que eu me lembro. Né? Ah. E depois, agora com carteira e tal, essas coisas. Aí foi a partir de 2010, 2011, mais ou menos. Não, na verdade, 2012, foi 2012. Então são 8 anos aí de, vamos dizer assim, de carteira, né? Fixo e mais, sei lá, 14 anos, sei lá, uma coisa assim já de jornalismo, no total aí, contando com estágio, né?
Sempre jornalismo esportivo?
Sim, sempre jornalismo. Na verdade, eu já fiz alguma coisa de polícia lá, aquele jornalismo de cidade, sabe? Que você tem que fazer matéria. Eu editava matéria na Band daquele programa Brasil Urgente. Que maravilha, nossa, hein? Recebia as imagens de árvores, tinha que ficar tampando as imagens, distorcendo voz lá das pessoas. Agora, a parte que eu achava mais engraçado era quando tinha um apresentador lá que, quando o policial prendia 3 bandidos, ele pedia música no programa. Aí a gente tinha que fazer um clipe. Aí, tipo, o cara fez uma apreensão de drogas, prendeu 3 bandidos. Aí a gente só tinha imagem da apreensão de drogas, entendeu? Aí tocava uma música tipo cristã e as drogas, assim, não tinha nada a ver, mas a gente tinha que fazer isso aí.
Tocava o hino do Proerd.
Isso, tá, mas depois eu tocava, o cara tava lá com as outras imagens das drogas, assim, as pedras de crack, essas coisas assim. Aí tocava a música falando de Deus e as imagens da pedra de crack, e você ficava assim, tem que colocar, né? Tinha que ser isso. Mas eu também estou trabalhando atualmente aí, fazendo algumas coisas de economia aí. Foi a primeira vez que eu estou mexendo com isso, fazendo matéria de economia, de educação financeira, de taxa Selic, não sei o quê, de muita. E também matéria de passagens aéreas também, que eu estou fazendo atualmente aí também. Que eu arrumei um serviço a mais durante a pandemia. Que beleza. Além de ter perdido aquilo, eu arrumei um serviço a mais ainda.
Tá bom, ué. Aposto que tá ganhando mais dinheiro também.
É, não caiu ainda, né? Vamos ver agora. Vai começar a cair agora. Disse que vai cair agora. Vamos esperar aí.
Nesses 8 anos de carreira, você passou por onde?
Ó, eu passei pelo...
Apanhadão.
Comecei na Band lá mesmo como estagiário, né? Trabalhando no Minas Esporte. Tempo.
Edmar Oliveira.
Exatamente, trabalhei com Edmar, com o Fábio Carvalho, pessoal bem antigo, ninguém lembra mais desse programa, todo mundo que assiste aí o YouTube, todo mundo só não vai nunca lembrar desse programa, tô brincando.
Não, tinha Edmar, tinha o Fábio Carvalho, tinha um outro camarada lá que eu esqueci o nome dele, cara, além do Chico Maia.
Chico Maia, grande Chico.
Não, o Chico Maia tinha um outro camarada lá, um gordão lá, que eu esqueci o nome.
Tinha o que era o assessor lá do América, que eu esqueci o nome dele agora também, mas eu sei que você tá falando. Ele também trabalhando lá no programa. E aí depois eu fui virar estagiário lá no Jornal Tempo. E do Jornal Tempo, eu fiquei tipo fora do jornal uns 5 meses, até eles me chamarem de volta junto com a Band. Aí eu comecei a trabalhar nos 2 empregos, né, na Band e no Jornal Tempo. Quando eu formei, passou uns 2 meses de formado. E aí eu também trabalhei no Paixão Futebol, que é no site lá da Comebol, sobre Libertadores, essas coisas assim. Trabalhei também. Agora estou fazendo algumas coisas para o Lance, né? De futebol americano, junto com Vinícius Lascaz, Gustavo Guimarães. E nesse site agora de economia também, que chama o NUM, tem o PlusGym, tem o Passagem para Todos. É tipo um conglomerado de sites, assim, sabe? E a gente também escreve. E. Tem esse o perfil também, né, sobre a questão do racismo no esporte, a questão racial no esporte, que se chama, né, que a gente fez aí junto com o Henrique Frederico, né, que é o Esporte Raça, no Instagram. Depois vocês podem seguir aí também. Inclusive, a gente vai ter até uma convidada aí, que é a Cissa, que foi jogadora de vôlei, também vai participar lá com a gente. A gente trata mais ou menos mais sobre esses assuntos raciais.
Eu estava esperando essa deixa para poder te perguntar, porque assim, eu tenho visto recentemente lá nas suas, nas suas redes sociais. Esse é o trem que passa lá do lado da casa do Elton. Todo dia que nós estamos gravando o podcast, o trem passa lá do lado. Porque eu tenho visto que nas redes sociais você tem manifestado assim, com mais frequência o seu posicionamento em relação a essa questão do racismo e todos os acontecimentos que, infelizmente, no ano passado, né, 2020, tiveram essa pauta aí como elemento motriz. Né? Como é que você lida com essa questão no dia a dia? Você é daquele cara que assim, é muito combativo, ou você é mais na sua, apenas manifesta a sua opinião sem ficar brigando demais?
Assim, nas redes sociais é muito complicado, né, cara? É uma terra meio que de ninguém, né? Até a última vez que eu me posicionei foi em relação ao Hamilton lá, que ele acabou perdendo uma premiação de melhor europeu do ano e tal. Eu achei bizarro, porque apesar de eu entender que o Lewandowski teve uma grande temporada, né, melhor do mundo, não sei o que, essas coisas todas, e eu não achei que realmente o Lewandowski merecia ganhar. Aí eu fui colocar alguma coisa sobre isso lá, já deu aquela polêmica, muita mensagem questionando, não sei o que, e os caras brigando, e eu só falando assim, ó, gente, se não quiser aceitar minha opinião, simplesmente pega o botão lá de unfollow, não segue mais, não precisa ficar rendendo as coisas. Mas o pessoal não tem muita cabeça, né? E até no mês passado também aconteceu a questão daquele menino lá de Uberlândia, né? Ele foi lá no campeonato lá em Caldas Novas.
Pois é, essa pauta, esse negócio aí, eu quero guardar um momento para conversar exatamente sobre isso com vocês separado. Agora, com relação, nós vamos voltar nisso. Com relação às redes sociais, você acha o Twitter assim? É porque assim, eu vejo muitas pessoas falarem assim, o Twitter é o mais agressivo de todos e tal, o Instagram é mais de boa, o Facebook ninguém usa mais. Mas só que você acha isso também? Porque você usa todas, né?
Sim, o Facebook, o Twitter realmente é o pior de todos. Assim, não tem cabimento a quantidade de pessoas estúpidas que estão naquela rede social. Duas coisas. Na verdade, uma das coisas eu ainda preciso aprender, né? Que é parar de ler comentário, né, no Twitter. Isso pouparia muita coisa na vida da gente. E também, e a outra coisa que eu aprendi é realmente não dar mais muita, sei lá, ficar rendendo conversa no Twitter, sabe? No dia desse mesmo que aconteceu isso, o cara ficou falando comigo na minha cabeça. Eu falei assim, velho, por que você não aproveita? Hoje é sábado, pega sua família, vai passear aí, para de ficar enchendo o saco no Twitter. O que você vai ganhar com isso? Eu não vou ganhar nada, então eu não vou fazer mais nada. Pode continuar falando aí com minha mão, adeus pra você, vou lá dar bloco no cara. Assim, eu não gosto de ficar dando bloco também na pessoa, sabe? Eu acho isso mó, sei lá, eu não sou o Mauro César, né? Pra ficar dando bloco na galera o tempo inteiro no Twitter. Aí eu simplesmente falo, cara, se você não concorda com a opinião, você chega lá e para de me seguir, não comenta mais nada que eu tô falando, segue a sua vida que eu vou seguir a minha, porque o que eu acho é o seguinte, pessoal, eu não consigo mudar a opinião de ninguém, nem ninguém vai mudar a minha opinião, entendeu? Então é isso, eu vou ficar discutindo uma coisa dessa, não adianta. Então o Twitter pra mim realmente é o pior, o Facebook realmente já era, né? Eu acredito que o Facebook já foi o tempo dele, e o Instagram é uma rede social meio mentirosa, né? Mas, assim, pelo menos é o que eu acho, né? Todo mundo tá muito feliz no Instagram, você não vê ninguém postando alguma coisa muito triste, assim, no Instagram e tal, é difícil, né? Você só vê o pessoal na praia, curtindo alguma coisa e tal,
cachorro, comendo uma comida gostosa.
É, exatamente.
Isso mesmo.
É, mas você não vê uma realidade, assim, muito... Mas tudo bem, ó, é o mundo da fantasia, eu concordo. O pessoal tem que ter esse lado também, não importa não, mas realmente o Twitter é o pior.
Agora, assim, você é um jornalista esportivo que cobre futebol. Aliás, não sei se você sabe, mas nesse podcast aqui, a gente não fala sobre futebol da bola redonda. E nós não vamos falar sobre futebol da bola redonda, mas nós vamos falar sobre você, que é isso que nos interessa hoje. Né?
Isso mesmo.
Mas, assim, pelo fato de você lidar com o futebol, que é esse esporte nefasto e nojento, que as emoções ficam muito acirradas e tal, quantas tretas por semana você tem por causa de futebol nas redes sociais?
Nas redes sociais até que já foi um período pior, quando... Né, tava numa situação mais difícil, assim, em relação lá ao trabalho que eu tenho hoje, né, de fazer lá ser setorista do Cruzeiro, vamos dizer assim, né, que é sim, o serviço que eu tenho. Então, quando estava numa situação crítica, aí era muito complicado, porque você falava alguma coisa e realmente o pessoal achava que estava pegando no pé do time e tal. Mas eu acho que a situação ficou tão difícil, né? Todo mundo viu que pegar no pé era a realidade, que ninguém mais questiona isso. Todo mundo sabe isso, que a situação está crítica. Então, parou de acontecer isso. Mas, assim, em relação ao futebol, é isso. Acho que o torcedor, como você bem citou, é muito passional, não aceita nada que o time, se você vai reclamar do time, eles acham que você está querendo acabar com o time e tal. Mas é que nem eu disse, a situação está tão ruim agora que o pessoal não reclama.
Ninguém nega mais, né?
Exatamente. Então não existe isso mais. Mas quando eu tava nisso, não era treta só na internet, era treta na vida real mesmo. Assim.
Sério?
Os caras não quererem. Os diretores do clube não quererem dar entrevista para mim, boicotar minha presença em CT, boicotar minha presença em viagem, não querer. Chegou uma vez lá, histórico, eu lembro disso até hoje, que colocou um jogador para conversar com um repórter lá, que trabalha comigo, fala comigo assim: você pode ficar do lado do repórter, mas você não pode fazer pergunta para o jogador, não. Aí eu tô assim, porque o Cruzeiro não autorizou que você fizesse isso, tipo, beleza e tal, chegou nesse nível aí, entendeu? As coisas.
Então, aliás,
complicado.
Aliás, como é que você lida, porque tem muito setorista, assim, que tem essa, é muito clubista, é muito passional, você mesmo, não cabe aqui citar, não, mas você conhece de outros veículos que são mais passionais, essas coisas. E como é que você, sendo um setorista, você está no clube, como é que é para você tentar ser o mais isento possível na hora de passar a notícia? Porque, querendo ou não, acaba que é muito difícil, né? Porque você está mexendo com a paixão de muita gente e acaba, querendo ou não, você cobre, na maioria das vezes, o clube que o setorista cobre é o clube que ele torce. Então, aqui mais em Minas Gerais. Então, tentar ser o mais sério possível, o mais isento possível, e que tipo de retaliação você já sofreu por causa disso, por causa de ser isento?
Ah, assim, para mim eu encaro realmente como um trabalho. Assim, eu lembro que eu conversava muito com o Vinícius Las Casas, né, que também faz comigo o lance lá e tal. O lance do jornal, né, sobre futebol americano, que, assim, quando você vai trabalhando muito com isso, você acaba meio que perdendo um pouco dessa paixão, translocada, não sei o quê. Você sabe quando você fica vendo um jogador de futebol assim, você acha, nossa, eu tô do lado aqui do Neymar, que nem foi na Copa do Mundo, tô do lado do Neymar, que maravilha. Aí depois você para e pensa assim, e fala, nossa, mas o cara é que nem eu, assim, menor do que eu ainda, ganhando mais dinheiro do que eu. Tipo, você vai perdendo meio que o encantamento, isso, sabe? Você acaba vendo isso mais como um trabalho do que como uma, uma paixão, sabe? Talvez eu tenha uma paixão maior vendo um futebol americano da vida, um basquete, do que ficar, tipo, tô de folga hoje, vai ter um jogo do Cruzeiro. O que você prefere ver, a NFL ou o jogo do Cruzeiro? Eu prefiro ver a NFL, entendeu? Então, sei lá, é uma coisa mais de trabalho, assim, sabe? Não tem uma relação. É lógico que a gente gosta do time. Você não vai perder a sua característica do futebol. Você, desde pequeno você está com isso na cabeça, né? Mas, assim, é difícil, cara, porque para mim realmente virou um trabalho. Eu já estive também, por exemplo, cobrindo outros clubes, né? O América, o Atlético. Tipo, normal para mim, eu não acho nenhuma dificuldade em perambular assim nos meios dos outros clubes, não, acho bem tranquilo. E sobre retaliação, é o que eu te disse aí, né? Teve uma vez também que, por exemplo, o Cruzeiro viajou lá para ia viajar para a Argentina e dizer que aconteceu no período lá, a gente fez alguma matéria falando sobre o Cruzeiro, mal do Cruzeiro, vamos dizer assim, né? Que não caiu muito bem lá na diretoria. E eu tava com tudo marcado lá para viajar junto com o clube, porque o Cruzeiro fretou um avião. E aí passou, chegou um dia, dois dias antes, falaram comigo assim que eu não podia viajar não com o clube, porque não deram uma justificativa, só falaram assim que eu não podia viajar com o clube, entendeu? Mas a gente sabe que foi por causa da matéria. E aí eles falaram comigo assim, ah, você não pode viajar, não sei o quê, não sei o quê. Mas ainda bem que o trabalho meu ele foi bem, não posso dizer assim, bem rígido assim, quanto a isso. Que fala comigo assim, não, você vai de qualquer jeito, nós vamos pagar e você vai mostrar para eles que você tá lá. E quando eu cheguei no aeroporto, eles me viram lá e falaram assim, olha aí quem tá
aqui. O cara aí, assim,
pois é, exatamente, eu fiquei mó feliz, falei, pronto, agora engula aí que eu tô aqui, entendeu? Pronto. Fique vocês aí achando que eu não ia vir, mas eu tô aqui.
E se incomoda é porque o serviço foi bem feito, né?
Exatamente. Eu fiquei feliz demais quando aconteceu, lógico, né? Não tô falando que eu fiquei feliz com o que tá acontecendo, mas tô falando assim, quando começou a vir esses negócios aí com esses diretores que passaram pelo clube, detonaram o clube e tal, fiquei feliz demais porque minha parte eu sei que eu fiz e eu nunca gostei desses caras, então tá aí a prova de tudo que eu achava que ia acontecer, aconteceu e tá aí vivendo
o clube da situação. É seu troféu pessoal e isso ninguém te tira.
Exatamente.
Pessoal não, profissional, né?
Exatamente.
E já que é pra sofrer, você tem o Arizona Cardinals aí que exatamente. Tá fazendo trabalho bem feito.
Há muito tempo, né? Desde 48.
Ô Josias, agora sim, eu quero voltar a falar sobre aquela questão lá daquele episódio com aquele menino. Já te falei, eu não sigo futebol e tal, mas eu vi que aconteceu um episódio, e assim, eu li falando que era um episódio sobre racismo no futebol e que envolveu uma criança. Eu vi uma imagem lá da criança chorando e tal. Eu queria que você contasse, em outras conversas, você contou que você estava lá, que acabou, não sei se você que deu a notícia, ou se você presenciou o fato e tal, mas eu queria que você contasse essa história para a gente, só para a gente poder analisar.
Assim, na verdade eu não cheguei a presenciar o fato, né? Foi o Piquitito, né, que é o narrador lá da Rádio Super, ele que tinha colocado para mim no grupo. Ele mandou uma mensagem lá no WhatsApp, falou comigo assim, aconteceu isso e tal, lá o menino é de Uberlândia, não sei se nem se é de Uberlândia, é Uberlândia mesmo, o menino jogava
Uberlândia.
Aí ele falou comigo assim, aconteceu isso lá, o menino jogava Uberlândia e tal. Aí a gente tem que combater isso aí, cara. Tem que colocar nas redes sociais. Eu falei, não, porque nós vamos fazer isso mesmo. Vão divulgar e tal. Aí eu vi lá o perfil do menino, né? O perfil do time do menino. E aí o técnico do menino comentando isso também. O pai do menino. Depois eu fui descobrir quem que era o pai do menino também, né? Nas redes sociais. E aí eu falei, eu vou compartilhar com as informações que a gente tem. Que foi durante um jogo, né? Que ele esperou a partida acabar para falar com o pai dele, com o técnico que tinha acontecido com ele. Inclusive, acho que a situação está sendo investigada ainda, né, pela Polícia Civil, porque, de acordo com o menino, partiu do treinador adversário, né? Essa questão dele ficar falando assim, marca aquele preto ali e tal, essas coisas assim. E aí o menino ficou, né, meio traumatizado por tudo que aconteceu. O que acontece? Aí eu fui lá e compartilhei nas redes sociais. E foi até curioso, porque assim, o Observatório do Racismo no Futebol já tinha compartilhado isso, sei lá, umas 13 horas antes do que eu tinha feito, eu nem tinha visto, né? E aí eu compartilhei de novo, porque assim, eu falei, já estou fazendo essas minhas redes sociais mesmo, vou compartilhar. Aí do nada começou uma mobilização forte, assim, né? No Twitter e tal, um monte de gente compartilhando, não sei o quê, e foi compartilhamento daqui. Aí o Vessone, que é o jornalista famoso lá do UOL, eu acho, foi lá, compartilhou, marcou o Felipe Neto e tal. Falei assim, que é isso, Felipe Neto? Aparecendo, cara. Aí o pessoal começou a questionar o Vessone, quem que vai colocar Felipe Neto aí, cara? De onde você tá tirando isso? Aí passou umas 3 horas, Felipe Neto compartilhando, Pô, Felipe Neto tem, sei lá, 15 milhões de seguidores no Twitter, então já é alguma coisa meio que gigantesca, assim. E foi aquele monte de artista compartilhando, cara da Record, da Globo, não sei o quê, a André Sadi, lá do Globo News. Eu sei que foi a Ana Thaís Matos, né, que é comentarista lá da Globo. Eu sei que foi uma coisa gigante, assim, um monte de compartilhando. E aí, o pessoal do Gabriel Jesus me mandando mensagem, perguntando para mim se eu tinha o contato do pai do menino. Aí, né, nesse meio tempo, eu descobri também que era o pai, tinha o telefone do pai, aí a gente entrou em contato com o pai do menino e tal. E aí eu passei para essa galera. Tem até não sei se foi uns comediantes também do Brasil lá, me mandaram mensagem, um cara que eu nunca vi na vida, o cara tinha mais de 1 milhão de seguidores no Twitter, e eu tô assim, pô, esse cara é conhecido, hein? O pessoal começou a compartilhar, DJ e tal, o pessoal do Neymar, essas coisas, sabe? Aí o pessoal do Richarlison também joga lá no Everton, e aí foi bom, assim, porque eu achei bacana, porque foi uma mobilização meio, muito espontânea, assim, sabe? Uhum. Eu critiquei realmente a atitude de falar mesmo, foi um crime, né? Cometido contra uma criança, o menino tava chorando, e já deu para ver como que era, né, a questão do racismo estrutural no Brasil, né, que é uma coisa muito impregnada na sociedade brasileira. E aí eu achei muito bacana, porque foi uma chance de ajudar também esse menino, né? Porque depois disso eu vi lá que o Santos chamou o menino para fazer um teste, né? O Fluminense. Mudou a vida do menino, né? Foi uma coisa bem negativa, mas que
de uma forma ou de
outra ajudou.
Ele ganhou uma vaga do Santos, foi isso?
Ele está em um processo de teste ainda, sabe? Mas, assim, pelo que eu entendi, ele, na hora que ele quisesse, assim, se ele quisesse mudar para o Santos, ele conseguiria isso, entendeu? Então, ou para o Fluminense também. O Fluminense é a segunda vez que eu faço uma coisa relacionada à criança, e o Fluminense sempre está atento a isso, né? Eu lembro que eu fiz uma entrevista uma vez com um menininho lá na região ali que teve esse acidente agora aqui, Brumadinho, né? E o menino, ele perdeu o tio dele nesse acidente lá, nessa tragédia. Acidente não, né? Mais um crime ambiental.
É o crime ambiental, cometido, sem dúvida.
Pela Sim. Vale lá em Brumadinho. E aí o menino perdeu o tio nesse crime aí da Vale. E aí o menino, né, ele foi chamado pro Fluminense para fazer um teste lá no Fluminense. Eu achei muito bacana. O Fluminense sempre tá atento a essas coisas, né? Então, acho que é uma forma legal de transformar a vida da criança. Então, achei bem bacana. Acho que teve, desse caso desse menino do Luiz Eduardo lá, né, de Uberlândia, deve ter tido, sei lá, acho que foi a coisa mais compartilhada que eu tive no Twitter, né? Mais de 2 milhões de visualizações, não sei quantas mil curtidas, retweet, o pessoal crítico, uns, né, sempre tem uns vacilões do Twitter, como eu disse aí. Né? O pessoal falando, bobagem, menino cheio do mimimi, geração mimimi, se fosse eu ia lá e batia no treinador, tipo, beleza, então vai lá fazer isso. Cada um.
Né?
Mas realmente achei bacana por esse lado aí de ter ajudado a criança, né? Acho que é o melhor, o mais importante de tudo foi isso aí, não a repercussão, sei lá, gigantesca da situação. Né?
Ô, Josias, qual foi o lugar mais legal, mais caralho, qual foi a experiência mais bacana que o jornalismo já te proporcionou?
Ah, sem dúvidas, ir para a Rússia, viu, cara? Eu não imaginava nunca ir para a Copa do Mundo na Rússia. Na verdade, até tinha assim, 4 anos antes, né, quando acabou a Copa do Mundo no Brasil, eu já pensava, na verdade, eu nem pensava, né, ir na Rússia. Eu tava curtindo ainda a Copa do Mundo no Brasil, tava morrendo de saudade, OEA, aquela situação toda lá, né?
Uhum.
E aí foi passando um ano e tal, aí um amigo meu falou assim, ó, toma aqui um livro de Rússia aqui para você já ficar atento aí, pra gente já começar o planejamento para 2018. Mas, assim, o jornal só foi definir isso mesmo em fevereiro de 2018, né? Quem que ia pra Copa, essas coisas assim. E aí eu fui selecionado. Porque, assim, a Rússia não é um cartão postal. Assim, lógico, a gente conhece e tal, mas ninguém fala com você assim, vou ali pra Moscou. Só para perguntar, caiu o áudio aí? Vocês estão me ouvindo?
Não, estou ouvindo. Está ouvindo
direito, direito.
O que caiu aqui para mim foi o do fone aqui de ouvido. Mas ninguém fala assim, eu vou para a Rússia e tal. Não existe isso, né? Você não vê ninguém falando isso, que está indo para a Rússia aproveitar o turismo na Rússia. Mas aí surgiu essa possibilidade de ir para lá. E eu achei sensacional, porque é um país muito louco, assim, sabe, cara? Não tem muita explicação, não. É uma coisa meio que a civilização, né, russa, ela é muito antiga, né? Então, é assim, prédio parecendo Manhattan em Moscou, e ao mesmo tempo você tem uns prédios lá que é puro Lenin. Então você fica assim pensando, nossa, mas e se o Lenin tivesse aqui, será que ele ia aprovar?
Colocar, né? Aqui?
Então é muita loucura, assim, sabe? É coisa, é prédio assim da época do soviético mesmo. Soviético. Mas eu acho que ele até ia gostar, sabe por quê? Porque se você for visitar as estações de metrô de Moscou,
eu ia falar isso.
Eles falam que é o Palácio do Povo, né? Então realmente é assim, é uma coisa inacreditável. É coisa que parece museu quando você entra dentro de uma estação de metrô de Moscou, de tão bem trabalhada que é. E eu fiquei mais ou menos 30 dias em Moscou, né?
É isso que eu ia perguntar. Você ficou 30 dias na Rússia, mas você ficou só em Moscou ou você conheceu outras? Você foi em outra cidade também, porque o Brasil rodou, né?
É, eu fui para São Petersburgo umas 3 vezes. Mas eu fiquei triste, sim, em São Petersburgo, porque eu só ia em São Petersburgo para fazer bate e volta. Então eu não aproveitei muito a cidade, sabe? Eu não,
diz
eu
que não é vi linda,
o Hermitage, né? Que o pessoal sempre ficava falando, ó, Hermitage, não sei o quê. Nem sei o que é isso. Eu só ia da estação para o estádio, lá em São Petersburgo, via de longe lá o rio e tal, aquela situação toda, o mar, que do outro lado era. Já era uma, tipo a Finlândia, sabe? Uma coisa muito louca, assim. Você está num lugar e do outro lado já é outro país, assim. Agora, em Kazan, quando eu fui para Kazan, naquele fatídico dia que o Brasil deu adeus à Copa do Mundo e tal, eu aproveitei mais a cidade. Aí eu conheci mais, porque eu já tinha feito amizade lá na Rússia e até conheci uma menina lá que era voluntária da Copa. Sim. E ela, a mãe dela morava lá em Kazan. Mora em Kazan ainda. Então, tipo, aí eu já sabia mais das coisas. Ela me apresentou lá os locais, eu fui nos locais, conheci a igreja católica que ficava perto de uma mesquita. Tipo, nunca tinha visto na vida, né? Uma mesquita de um lado e a igreja católica ortodoxa do outro lado. Então, o pessoal lá convive bem em relação a isso, né? Tinha também a parte lá dos judeus e tal. Então, era uma cidade bem bacana, assim, uma das cidades que eu mais gostei.
Você conheceu mesmo as russas? Você conheceu alguma russa lá?
conheci também, mas tem essa parte também boa aí.
Conheceu, mas esse você conheceu, assim, eu conheceu biblicamente ou não?
Ah, conheci, ué. Pois é, mas assim, não essa menina aí, ela virou minha amiga, né? Mas claro. Tipo, lá durante esse período lá, a gente realmente teve alguns contatos, assim, umas coisas meio amorosas e tal, mas...
Nada alguns que... contatos, eu acho.
É, uma coisa meio que... Como eu posso falar? Paixão do verão europeu de uma Copa do Mundo. Pronto, o que aconteceu na Copa, ficou na Copa.
O intercâmbio cultural que só uma Copa do Mundo promove pra gente.
Exatamente.
A Olimpíada que você cobriu, a Olimpíada do Rio, você cobriu que esportes?
Que esportes eu já cobri? Antes de começar essa jornada no futebol, né? Que começou.
Não, eu falo na Olimpíada.
Ah, tá, na Olimpíada. Na Olimpíada eu cobri. Eu fui em todos os jogos de basquete dos Estados Unidos lá, do Dream Team, mas não era Dream Team, né? Então aqui no Brasil não foi muito doentinho, mas eu fui em todos os jogos de basquete.
Era o cochilo,
e também da seleção brasileira. Todos eu estava. Cobri também judô. Judô é sensacional, né?
É legal demais, cara. Judô é
muito massa. Eu ia sorrindo para toda a competição de judô, ficava lá o dia inteiro também fazendo. Também cobri, desse mesmo período, judô. Cobri também badminton, eu fui. Algumas pessoas de badminton estavam lá.
Legal pra caramba também.
Cobri também tênis de mesa, também tava no tênis de mesa.
Esse é maravilhoso. Esse é um top 5 esportes olímpicos legais, assim, tênis de mesa.
Cobri também.
Cadê seu crachá?
O crachá tá.
Credencial, tá longe.
Eu vou pegá-lo ali, mas ele não tá aqui, não. Ele tá guardado numa caixa aí que eu coloco essas coisas lá. Mas eu também cobri, só para finalizar aqui, né? Eu cobri também o boxe, eu estava lá em todas as competições de boxe, desde a primeira luta do Robson Conceição, quando ele começou a jornada dele rumo ao ouro olímpico, né? Que foi o primeiro ouro do Brasil na história do boxe olímpico, né? Então, estava desde a primeira luta e sempre falando com o pessoal do jornal, assim, ó, esse cara vai ganhar essa medalha de ouro, pode ficar tranquilo que vai dar certo isso daqui. E o cara ganhou, cara, realmente, então foi bacana. Cobri também a Vela, estava lá quando a Kaena Kunze, né, ela ganhou também a medalha de ouro, esqueci o nome da dupla dela agora.
Martine Grael.
Isso, exatamente, Martine Grael e a Kaena Kunze. Elas ganharam medalha de ouro, eu estava lá na Vela. É sensacional também, mas assim, é um esporte muito louco, assim, né? Você tá vendo lá o mar lá longe, você só podia ver a imagem da TV mesmo para entender o que estava acontecendo, né? Mas eu tava lá.
É aquele esporte que você é mais para contemplar do que tudo.
Exatamente. E também estava no vôlei de praia, eu fui, e o Brasil perdeu o vôlei de praia, o feminino, na final, né? Na decisão, eu tava lá.
Ah, pegou a praça.
O Brasil perdeu. O que mais que eu fiz aqui? Nossa, teve muito esporte. Só não fui num golfe lá, porque eu achei o golfe muito chato e tal, né? Você não podia fazer barulho, aquela situação toda. Mas também estava no hipismo. Eu fui lá fazer hipismo, que eu acho sensacional também o hipismo. Fui lá fazer legal. O hipismo. Aquele filho da Hortência, né? Tava competindo lá no hipismo. Rodrigo Pessoa e tal. Achei sensacional também o hipismo. Apesar de que eu achei meio... meu esporte meio, né, burguês, né?
Ah, total, né, cara? Você tava assim, como é que você foi lá sem cartola? Você não podia.
Pois é, não. Eu só tinha cara magnata ali do Mangalarga Machador acompanhando a competição de
piso. 36 graus no Rio e smoke. Isso,
cara, de exatamente. Cartola. Oh, e eu acho que esse cara, assim...
tomando
isso. Como eu posso falar, esse cara muito chateado, porque como que eu posso falar? O local que foi feito o hipismo, a pista, era bacana. Você podia ver que o circuito era bonito na televisão. Mas o local da arquibancada deles era, assim, coisa parecida de futebolzinho de estádio amador, entendeu? Então, quando não tinha cobertura, não tinha nada, aí se o cara ficasse lá em cima, no último andar, o cara tava pegando lá um sol violento, né? Então era só gente rica pegando um sol com aquele chapelão, óculos do Armani, não sei o quê. Aí eu ficava assim, parabéns, vocês estão pagando não sei quantos mil aí para ver isso daí.
Mas castigo. Mas qualquer castigo para burguês é pouco.
Exatamente.
Mas nesses rolês todos de Olimpíada, de Copas, ninguém foi as pessoas mais que você ficou... caralho, é ele mesmo que você ficou assim... quem você viu e quem você conheceu que você ficou mais emocionado de conhecer?
Bom, tem ainda nessa Olimpíada aí, eu fui fazer atletismo e a natação. Na natação eu fiquei lá, né, participando de entrevistas junto com o nosso grande Michael Phelps, né? Inclusive eu tô até com a camisa do Baltimore, do Baltimore Ravens e tal. Ele falou Baltimore, já rolou uma parceria, né? Porque ele é de Baltimore, torcedor do Ravens e tal. Então ele já presenciou ali, já sacou, entendeu? Então, pô, conversar com Michael Phelps é uma grande honra, né? Tem que deixar isso claro.
Competiu.
Na... foi a última Olimpíada dele, foi no Brasil, né? Isso. Ele tava aqui.
Foi levando o filho dele, a mulher dele.
Sim, tava todo mundo aqui. E quem tava aqui também no atletismo foi o Usain Bolt, né? Então, pra mim, ter participado de todas as provas do Usain Bolt, as últimas dele, para mim foram sensacionais, assim, inclusive na coletiva e tal, participando de coletiva com o Usain Bolt, pô, é o Usain Bolt, não é qualquer pessoa também. E nessa Olimpíada foi bacana, sabe, porque eu também fiz a ginástica olímpica, e eu também estava lá presenciando o nascimento, vamos dizer assim, da Simone Biles, né? Então Simone Biles também na frente, assim, eu já sabia que... já sacava que ela ia ser uma das grandes competidoras aí do mundo, né? Todo mundo já sabia disso. Então ela só veio no Rio para comprovar que ela ia ser mesmo.
É.
Então foi bem bacana que eu peguei.
É diferente, é outro nível.
É diferente.
E deve ser muito doido ver ao vivo ginástica.
Exatamente. E aí também teve Kevin Durant, né? Teve Draymond Green loucaço. Draymond Green é meio psicopata, assim, entendeu?
Você reparou o pé do Kevin Durant?
Ah, o Kevin Durant. Eu não vi, mas eu vi o braço dele. Ele parece, sabe aquele um episódio do... acho que é do Tom Jerry, não sei, que é do Tom Jerry, que tem aquele pássaro, sabe que é um pássaro que ele fica transformado no laboratório, que ele tem um braço maior do que o corpo dele, é basicamente é o Kevin Durant, entendeu? É desse jeito aí.
Você sabe, o Kevin Durant é o homem que tem o maior pé do mundo, né?
No, isso.
No nosso Twitter nós colocamos a foto lá do pé do Kevin Durant. Não vou tecer mais comentários acerca do pé do Kevin Durant. Agora, ô Josias, me diz uma coisa aqui. Como que é torcer para um time de futebol americano cujo quarterback é um jogador de beisebol?
Eu chamo ele de anão, né? Já começa por aí. O anão vai entrar em campo aí, porque realmente ele é anão mesmo. Mas ele consegue dar conta do recado. Bem que ontem eu não posso reclamar muito não, porque ontem estava machucado, né? Ontem que eu tô falando, porque foi a última rodada da NFL e, né, Arizona deu adeus aí à competição.
A gente passou os resultados da rodada agora há pouco.
Sim, isso.
E aí a gente mencionou esse fato. Mas assim, para quem não sabe, o Josias torce pro Arizona Cardinals. E o Kyle Murray, ele assinou quando ele foi draftado pelo Oakland Athletics.
Isso.
E aí depois ele pegou e falou assim, assinou o contrato, ele chegou a assinar o contrato. Se eu não estou enganado, ele jogou o Spring Training pelo do ano retrasado, ou outro ano, pelo Oakland Athletics, e aí ele falou assim, não, eu vou jogar NFL. Eu vou jogar NFL, eu vou lá para Arizona, e ele se ofereceu para o draft da NFL e acabou sendo draftado pelo Arizona Cardinals. Mas até então você acha que ele está fazendo um bom trabalho ou ele tem intercado mesmo?
Não, acho que sim, ele está fazendo um bom trabalho. Acho que o problema não é ele, não. O problema é o time que não ajudou muito. Não sei, teve uma temporada muito aleatória o Arizona. Acho que poderia ter ido melhor, perdeu uns jogos bem importantes nesse caminho. Acho que o mais importante foi ter perdido pro Detroit Lions, assim, o Detroit Lions, um time horroroso e tal, era para ter ganhado, perdeu dentro de casa ainda, sabe? Então, acho que, sei lá, uns resultados muito aleatórios que atrapalharam muito aí o time. Lembrando que também o Kyle Murray, ele teve uma lesão, né, nessa reta final.
Sim.
Isso atrapalhou, né, o Arizona um pouco. Arizona perdeu pro San Francisco 49ers, os 49ers já não tinha, né, não fazia mais nada para ninguém. Mas que foi lá faz. E ganhou do Arizona, dentro de Phoenix, lá no em Glendale, né, no Arizona. Então, acho que foi meio, sei lá, era para ter ganhado umas partidas importantes, tinha conseguido essa classificação, mas o time vacilou em alguns momentos. Acho que o Cliff Kingsbury, que é o treinador, ele também tomou algumas decisões meio aleatórias nesse percurso aí do Arizona na competição. Entendo. Mas tá bom, o time tem o DeAndre Hopkins agora, né, tem o Kyle Murray. Infelizmente, o nosso grande Larry Fitzgerald vai aposentar, né? Já comunicou aí que
também,
vai,
né?
Dar adeus. Triste, né? Porque tá o Larry Fitzgerald, para mim, é um dos melhores recebedores da NFL na história. Né?
Uhum. Eu também acho. Mas aqui,
o
Larry Fitzgerald também já tem bons anos que ele tá na...
67 temporadas no Arizona Cardinals.
Ele é tipo o Olivinha do...
Ele é o Olivinha do futebol. Ele e o... Aqui, cara, lá, o Frank Gore também, ele e o Frank Gore disputam quem é o mais antigo da NFL.
Sim, exatamente. Mas aqui, eu acho que mesmo ele estando nessa última temporada dele, ele foi muito bem, viu, cara? Ele bateu recorde, uma mão muito segura, né? Você não vê ele dropando passe e tal. Sei lá, vai fazer uma falta enorme, mas também o cara, né? Ele disse, na verdade, antes de aposentar, antes da temporada começar, que ele só ia aposentar quando o Arizona chegasse no Super Bowl. Coitado, né? Então, era melhor ele aposentar agora.
Melhor. Última vez que o Arizona chegou no Super Bowl, o quarterback era o Kurt Warner.
E ele jogava, né?
Ele jogava. Aquele Super Bowl que teve o melhor show do intervalo da história.
Sim.
Qual?
O Pittsburgh. Até hoje eu tenho pesadelos desse jogo aí com o
43.
San Antonio Holmes.
Antônio, eu vi aquele jogo no Band Sports, na Band, naquele resumão que tinha depois que acabava o Super Bowl, passava na Band, para a ação do Ivan Zimmerman, comentários do Paulo Mancha e do Silvio Santos Júnior.
Silvio Santos Júnior, grande, tá lá dos Estados Unidos, Silvio Santos Júnior, mexendo com esportes, né, que maravilha.
Maravilhoso. Esse aí é só para os NFL no Band Sports é para os fortes.
É, eu assistia muito lá.
Qual que é o seu palpite para vencer o Super Bowl esse ano?
Cara, eu acredito que vai dar um Super Bowl que todo mundo quer ver aí. Vai dar um Green Bay Packers contra Kansas City Chiefs. E eu acho que o Green Bay vai ser campeão, viu? Já estou falando isso aqui de cara aí com vocês. Lembrando que o Green Bay vai estar vai defender aí o mando de campo até chegar na final de conferência, né? Caso chegue, né? Então, assim, jogar no Lambeau Field é bem complicado, mesmo sem torcida. Não sei, não. Acho que o Green Bay vai conseguir, viu? Eu não vejo nenhum time na NFC, assim, capaz de jogar o que o Green Bay tá jogando, não. Sei lá. Você vê aí o Seattle Seahawks muito, muito irregular. Você tem ali o Tampa Bay, que agora melhorou bem, né? O time tava meio, né? Começou meio bizarro. Mas depois, agora tá começando a ter. Mas eu não acredito muito no Tampa Bay, não. E tem também
New o Orleans.
Não acredito muito no Saints, não. Acho o time bem normalzinho aqui, e tal.
E os Bills? Você não acha que os Bills vão entrar no lugar dos Chiefs, não?
Ah, acho que não, viu, cara? Acho que Josh Allen, quando chegar ali, não vai dar muito certo, não. Acho que
você acha que vai tremer?
Ninguém vai tirar isso do Chiefs, não, viu? E assim, olha pra mim,
como eu te disse... Eu acho que pra mim vai ser o grande gargalo do negócio. Eu acho que vai ser o grande gargalo do negócio, vai ser ali, ó, Chiefs e Bills. Os outros são tão meio óbvios o que vai rolar, entendeu? Chiefs e Bills, e aí do outro lado vai pegar o Green Bay. E aí é que eu quero ver.
É, exatamente.
Para mim, hoje, para mim, o Green Bay é o grande time a ser batido, assim, mais do que o Kansas City. Mais o que o Aaron Rodgers está jogando, o volume, estava vendo ontem o jogo contra Chicago, o Green Bay não deu chance. Como o Green Bay não deu chance contra Tennessee. E, assim, acho hoje o Aaron Rodgers vai ser MVP da temporada.
Sim.
E... assim, com alguma facilidade, ele jogou pra mim mais que o Mahomes. E não, acho que pra mim o Josh Allen jogou mais que o Mahomes. Até o Josh Allen jogou mais que o Mahomes.
Além do mais,
eu acho que ninguém tira do Green Bay, não.
É, eu acho que o Aaron Rodgers também já tá merecendo esse título de MVP há muito tempo. Desde quando ele namorava a Danica Patrick.
Danica Patrick.
Isso. Ele namorou a Danica Patrick, ele já merecia o título de MVP.
Entendeu?
Mas não deram para ele lá naquela época o título de MVP. Agora, no beisebol, você torce para quem, o Josias?
Ué, para o grande time do beisebol, né? O time multicampeão, né? New York Yankees, time de tradição, time que
tem dinheiro. Por que você gosta dos Yankees? Por que você tem dinheiro, claro. Exatamente. É, mas tem dinheiro na liga, né?
Exatamente.
Tipo o Josias do beisebol, do jornalismo.
Né? Parece. Ó, falando nisso, tem até livro aqui do Yankees, tem luva de beisebol ali em cima e tal. O mas Yankees,
por que você torce para os
mim... É, você pode repetir, porque eu não ouvi isso aí.
Por que você torce para os Yankees?
Cara, assim, quando eu fui para Nova York a primeira vez, na verdade isso é antes de ir para Nova York, sabe? Uma coisa bem engraçada, assim, porque antes de ir para Nova York eu já conheci o Yankees e já torcia para o Yankees. Foi assim, o primeiro time, eu comecei a acompanhar beisebol quando eu era estagiário ainda da Band, e o Las Casas é um fanático por beisebol, ele era meu companheiro lá de estágio, lá na Band, e ele é torcedor do Giants, ou melhor, o Giants não, vai ficar louco aqui se eu falar isso, torcedor do Cardinals, ele, no
beisebol. Aí, ó, tá vendo? Uma pessoa que sabe o que faz.
Exatamente. Mas aí, eu comecei a ver o beisebol, e eu comecei a ver o Yankees e tal, eu, assim, e gostei muito do time, sabe? Comecei a acompanhar a história do time, Baby Ruth, tal, a situação toda, DiMaggio, grandes jogadores que passaram pela equipe, Derek Jeter, para mim, é um ídolo, assim, do esporte, para mim, acho um cara fenomenal, inclusive depois ele criou esse Players Tribune aí para mim, que é um site fenomenal, né, que reúne os atletas aí do mundo inteiro, com essas cartas, assim, com essa dinâmica maravilhosa, porque tem muito atleta que não gosta de dar entrevista, mas ele fazendo isso, realmente, ele mostra um lado mais pessoal dele, né? E aí, pronto.
O senhor Jennifer Lopes também, né? O senhor Jennifer Lopes.
Exatamente. É, mas essa parte é triste, né? Porque o Alex Rodrigues não é uma figura muito, muito, né?
Ética.
Cara, existe um filme, tem um filme que passa no Netflix, esse filme estava no Netflix até pouco tempo, que conta a história do Alex Rodrigues, aquela treta que ele teve lá com o negócio do doping, em que ele se dopou e ele promoveu o doping para outros vários atletas do beisebol e tal. Só que é um filme que é protagonizado por crianças. É um filme interpretado por crianças vestidas de adultos. Conta a história toda. Inclusive, lá na casa do Alex Rodrigues, tem um quadro. Se procurar no Google, você acha. Um quadro em que ele existe um centauro no quadro. E aí, na parte humana do centauro, é o Alex Rodrigues. Na casa do Alex Rodrigues tem esse quadro.
Que isso?
Isso é verdade. Esse quadro é verdadeiro. E nesse filme lá... mostra, até aparece lá assim, o menino dá uma olhada pro quadro assim, conta direitinho a história do doping do Alex Rodrigues e o que aconteceu em seguida, né?
Pois é, assim, é que eu te falei, eu assim, acompanho muito o Yankees em si, no beisebol, devo ver mais jogo de beisebol assim, do que a maioria das pessoas comuns vê aí, toda vez que eu falo de beisebol, lá no jornal, é um drama, porque o pessoal acha que beisebol é um esporte chatíssimo, não sei o quê, mas mesmo assim eu vou lá e coloco a televisão no beisebol e fico lá vendo beisebol, você fala, olha lá que esporte ridículo e tal, eu fico assim, problema é seu, cara, eu vou continuar vendo isso daí, você vai ficar vendo comigo também. E aí eu fico explicando pra galera como que é o beisebol e tal, e assim, é incrível porque no jornal também tem pessoas que gostam do Yankees, e eu até sei por quê, por causa que o Yankees, aquele símbolo do Yankees lá, é extremamente conhecido no mundo inteiro, né? Então a galera não tem o mínimo conhecimento do que é aquilo, mas sabe que é uma marca. Sabe que é uma marca famosa, né? Então, exato. O rapper usa, né? O 50 Cent naquela época lá. Sim.
O Yankees e os Dodgers. São os dois mais populares.
Não, assim. eu conheço pessoas que assim. Não, através de mim ficaram sabendo que aquele símbolo é o símbolo do time, do New York Yankees, e antes achavam que aquele símbolo era um símbolo de Nova York. Não, eu achei que aquilo ali era só uma menção a Nova York. Igual tem aquela camisa, eu coração Nova York.
Sim.
Que é clássico. Não, as pessoas achavam que aquele símbolo era um símbolo que fazia referência a Nova York. E não, é do time, pra você ter ideia do tamanho que o time tem, né?
Eu tô aprendendo a gostar de beisebol, assim.
Cara, o beisebol é um esporte maravilhoso.
Sim.
O beisebol é um esporte maravilhoso, um esporte inteligente. A estratégia que existe no beisebol, dentro e fora do campo, quando o jogo está rolando, é gigantesca, cara. É um negócio que, assim, que é uma pena que as pessoas têm muito preconceito com o beisebol, porque, e esse preconceito tem muito porque as pessoas não conhecem. Teve uma vez que eu tava conversando com uma pessoa lá sobre esse negócio dos estádios lá, aí a pessoa falou assim, ah, cara, pois é, mas olha, eu não aguento assistir aquele jogo lá, aquele esporte é muito chato. Aí eu falei com ela, pensei, escuta, o que que você entende o jogo? Não, pois é, então, assim, eu não sei muito bem o que que tá rolando. Eu falei, é claro que você não vai entender. É claro que você não vai entender. O beisebol é um esporte muito legal, cara. Muito legal. Sim. A diferença, o negócio que eu falo é o seguinte, se descer um extraterrestre aqui no planeta Terra e ligar a televisão na frente dele e mostrar para ele um jogo de futebol, com 5 minutos ele entende qual que é o objetivo do jogo. A mesma coisa o basquete, o vôlei também. Futebol americano você vai precisar explicar uma coisinha ou outra para ele. Agora, beisebol não, cara. Beisebol, porque a diferença é que não é um esporte óbvio, sabe? Sim. Não tem os dois campos, os dois times totalmente dentro de quadra e que um ataca para um lado, o outro ataca para o outro. Não, são turnos de ataque. E aí as pessoas, como é incomum, as pessoas já têm resistência, elas não conseguem entender sozinhas, puxa vida, já cria uma resistência, mas o beisebol é maravilhoso.
Eu comecei a gostar de beisebol por causa dos jogos do MLB no Fox Sports, com Thiago Alves e Bernardo Regis.
Rapaz, quando o MLB no Fox Sports, tinha lá um camarada, o narrador era o Decimar, esqueci o nome do cara, Decimaram alguma coisa. E tinha um sujeito lá que eles arrumaram para comentar o jogo, que acho que era um cara que ele era treinador de um time de beisebol no interior de São Paulo, que no Brasil é o lugar onde mais tem jogador de beisebol, né? Só que o cara não era um cara de televisão, assim, entendeu? Então, às vezes fazia um comentário para ele, pois é, professor, olha só, aconteceu essa jogada. Aí o cara fazia o comentário.
Aí o comentário do cara era esse, entendeu? Aí, aí passou um tempo, aí chegou no ponto de ser o Thiago Alves, de ser um outro lá, um narrador que narrava muito bem, que, na minha opinião, era dos que narravam, era na Fox era
Rodrigo Cassino.
O Cassino,
tinha um vozeirão, isso.
Esse mesmo.
Mas eu gostava do Thiago Alves por causa do costume de assistir NASCAR Fox Sports.
Oh, mas, ô Josias, você vai muito a Nova York, porque você tem parentes que moram lá em Nova York, não é isso? Não é em Newark. Aí então os times que você torce, tirando a Arizona Cardinals,
são é tudo de Nova York.
Não, Los Angeles Lakers não é de lá também, não é de lá.
Né? É o outro também que é mais fácil torcer. Eu vou torcer pro Lakers e tal.
Mas é que o Lakers tem tradição, né? Eu lembro lá de 2010, lá, né? Tem que lembrar que eu fiquei uma década sem ver o Lakers campeão de nada, né? A última vez foi em 2010, e eu lembro que eu passava a NBA no Terra, no site do Terra. E eu ficava vendo os jogos da NBA de madrugada e tal, porque o Lakers também é triste, né? Jogo só meia-noite e meia. O horário de verão era 1h30 da manhã. Desesperador, assim, os jogos do Lakers. Mas, de qualquer forma, fiquei aí nessa sofrência 10 anos aí até esperar o Lakers ser campeão, pegando aquelas fases ruins lá do time e tal. Então, assim, é um time também que foi Magic Johnson, né? Sei lá, Caribe do Jabá, né? Então, é o outro time também que tem muita condição financeira para tirar os caras aí.
Foi a Los Angeles?
Nunca fui a Los Angeles.
Um dia que você for em Los Angeles, se você tiver a oportunidade no Staples Center, você vai chorar.
Eu tô indo para ir lá, né? Mas olha o teu objetivo antes de chegar na costa oeste, de chegar ali, Buffalo para Chicago, assim, sabe? Ir do Canadá, mas ainda não tem esse objetivo de ir na costa oeste ainda não. Eu tomei na costa leste ainda, por alguns motivos de deslocamento, porque eu acho que eu não conheci tudo ainda da costa leste, não. Aí eu tô fazendo ainda a região da costa leste ali ainda.
Eu vou te dar uma dica. Quando você tiver a oportunidade de ir a Chicago, você reserva assim, sei lá, pelo menos uns 5 dias para você ficar em Chicago. Chicago é a cidade mais legal dos Estados Unidos. Mais legal que Nova York, mais legal que Los Angeles. Chicago é a cidade sensacional. É a minha cidade preferida dos Estados Unidos, é Chicago. Antes era Washington. Washington eu sei que você conhece, que é lindíssima, é uma cidade maravilhosa, mas Chicago é mais legal.
Falar para você que eu gostei muito também de ir lá em Baltimore. Achei sensacional, assim. A parte boa da cidade, né? Porque depois você vai entrando...
É meio tenso, cara, porque assim, quando eu fui a Baltimore, eu tava em Washington, eu cheguei em Baltimore, sei lá, no meio da manhã, fiquei perto do aeroporto, peguei o trenzinho, desci lá no estádio, fiz o tour, assisti o jogo e voltei. Eu conheço o estádio só, ponto.
Eu andei bem lá, eu fui lá naquele Fort Henry, né, que é o... que é o da bandeira dos Estados Unidos, lá da guerra e tal, né? Do hino, na verdade, o hino, né? O hino foi criado lá, né? Por existência dinâmica. Então, achei bem legal, assim. E fui pra Boston também, achei Boston sensacional, mas o problema de Boston é que todos os times de Boston eu odeio todos eles, então é difícil você ter uma afinidade.
Você e metade do mundo também odeia as franquias de Boston também.
Não, mas a cidade é massa. A cidade é muito legal, cara. Boston
é muito legal mesmo. Muito legal. Muito legal.
Aqui, o Josias. Não... Aqui, agora, o Josias é o nosso segundo Biltre honorário desse podcast. Nós estamos no nosso terceiro episódio. E sempre que nós trazemos um convidado, essa é a segunda vez, que nós trazemos um convidado, nós temos que submeter esse convidado ao quadro.
Uma história na minha vida.
E no quadro Uma História na Minha Vida de hoje, nós temos Josias vai contar uma história na vida dele.
Vamos lá então, né?
Vai.
É assim, vocês falaram de uma história que aconteceu, né? Bem bizarra, assim, né? Na Copa do Mundo lá da Rússia, lá eu cheguei na Rússia, em Moscou, e aí eles dão um papel pra gente de... É um papel pequeno, assim, sabe? De uma coisa lá, de que é um registro que você tem que apresentar nos hotéis da Rússia, né? E, tipo assim, eu achei para mim que dele era mais um papelzinho, tudo escrito em cirílica ainda, né? Eu achei que era uma coisa, sei lá, descartável. Beleza. Mas, assim, eu não cheguei a jogar fora o negócio, né? Eu simplesmente coloquei dentro do passaporte, desci da fiscalização russa lá e fui embora, feliz da vida. Feliz da vida, assim, meio com medo, né? Você tava chegando em Moscou sem entender nada que tava acontecendo, mas beleza. Aí eu fui passar no aeroporto, aí meu amigo tá assim comigo, o fotógrafo do jornal que tava comigo. Falou assim, nossa, você pegou aquele papelzinho lá, guardou, né? Você guardou aquilo lá, né, cara? Aí eu falei com ele assim, não, velho, deixa eu verificar se tá aqui no passaporte esse papel. Aí eu abri o passaporte assim, nada do negócio. Aí eu peguei no bolso assim, falei, não, cadê esse papel e tal? Aí eu falei com ele assim, ah, quer saber de uma coisa? Isso não deve ser importante não, senhor. Isso deve ser só mais um papel aí que estão dando pra gente, boas-vindas, não sei. Aí ele falou comigo, senhor, você tem certeza que você não acha melhor voltar lá não e verificar isso com eles? Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso, cara? Como é que eu vou voltar lá e falar as coisas até eles entenderem o que eu tô falando, vai dar um problema danado. Aí ele falou comigo assim, ah, então beleza, você que sabe, você quer sair do aeroporto? Então eu falei, vou sair, não tem problema não. Fui lá, saquei os rublos lá, né, pra pagar o... Inclusive, nós somos roubados, né, dos rublos, né? Porque o motorista de táxi fez a gente pagar muito mais do que era uma corrida habitual, né? Então, você vê que a situação não é só aqui no Brasil que eles metem a mão dos turistas, não. Na Rússia também aconteceu isso. Mas beleza, cheguei no hotel. Aí, no hotel, né? Lembrar que o hotel, né? Eu acho que o pessoal do jornal acabou colocando a gente no hotel de, sei lá, de última hora, lá em Moscou. Ah. Assim, a gente desconfiava que o hotel era meio que um motel, assim, né? Que beleza, cara. Você precisa de ver à noite como é que era. O menino até gravou os áudios lá, né? Só para provar pro pessoal do jornal como é que era. E, tipo, não tinha cama dupla, né? Ele tinha prometido para nós que era uma cama dupla. Não tinha. Felizmente, a gente teve que dormir na mesma cama mais ou menos uns 20 dias. Eu e o fotógrafo do jornal. Eu dormia para baixo e dormia para cima, a gente colocava umas malas assim para separar a gente lá. Foi bizarro o negócio. Mas beleza, né? Você tá na Copa, você não tá nem aí com nada, não. Você tá curtindo mesmo o momento. Beleza, cara. Eu sei que quando eu cheguei no hotel, a primeira coisa que a mulher perguntou para mim era o papel, entendeu? Onde que tava o papel que o menino fotógrafo tinha mostrado. Aí eu falei com ela assim, ó, sinceramente, eu não sei onde foi parar esse papel, não, assim. Ela só falava russa. Eu tô falando isso aqui sinceramente, é porque eu nem sei se ela tá me entendendo. Mas eu mostrei pra ela e falei assim, ó, esse papel não tem. Sumiu esse papel. Aí ela falou, ela ligou lá pra gerente do hotel e tal, e falou comigo assim, colocou a mulher no telefone e disse pra mim assim que eu tinha que ter esse papel, que eu só poderia ficar na Rússia, nos hotéis, se eu tivesse esse papel pra comprovar a minha entrada no país. Aí eu pensei comigo, nossa, realmente esse papel era importante, não era mais sumido com isso. E aí eu pensei, né, eu olhei pro Douglas, que era o fotógrafo, falei assim, não, imagina, cara, você deportado da Rússia antes da Copa do Mundo começar. Aí a mulher chegou lá, né, a gerente do hotel, e a mulher falava inglês, era um alívio, né, pelo menos eu consegui explicar para ela a situação. Aí eu falei com ela que eu passei no hotel, ou melhor, do aeroporto, e para mim o papel era irrelevante. Ela disse para mim, não, esse papel é para provar que você está aqui com registro de trabalho e registro de estada. É como se fosse uma autorização para falar que você não está ilegal na Rússia, né? Porque também a Rússia está cheia de imigrante legal na Rússia, né? Vindo lá principalmente da Ásia ali, né? E aí eu falei, nossa, agora o que eu tenho que fazer? Aí ela disse para mim que eu tinha que ligar primeiro no consulado brasileiro. Aí eu liguei no consulado lá em Moscou. Aí o pessoal até me atendeu bem e falou para eu ir lá no consulado. Aí eu cheguei no consulado. A mulher, né, russa, já começou a me xingar tudo, falando em português, falando aqui. Nossa, vocês brasileiros são responsáveis demais. Mal começou a Copa e já tem gente perdendo passaporte aqui em Moscou, esse desespero inteiro. Você só quer saber de farra. Eu tô falando assim, mas gente, eu não tô aqui pra farra, eu tô trabalhando, nem sabia que esse papel era importante. Nossa, você caiu, me descascou, né? E falou assim que no consulado não ia resolver isso. Beleza, ela falou que isso era conta do hotel. O hotel tinha que resolver isso para mim. Né? Aí a mulher do hotel voltou lá e ela falou comigo assim: você vai ter que ir lá na. Eu vou te levar na polícia russa. Falei, nossa, agora. Agora vai dar tudo certo mesmo. Vamos lá na polícia russa. E aí ela falou: você vai ter que passar por todo esse processo de novo de entrada no país e eles vão ter que te dar autorização. Aí ela falou comigo assim: você acredita muito em Deus e tal? Eu falei: você acredita? Tá? Ela falou assim: porque tem uma mulher nesse departamento e toda vez que eu vou lá, ela arruma um problema danado. Eu falei assim. Aí eu falei, nossa, muito bom saber disso. Aí ela disse para mim assim, são duas pessoas que atendem, então torce para ser a outra. Aí eu cheguei no departamento, aí começou. Lá na Rússia é engraçado porque assim, você não pode ficar mais de 15 minutos na fila para ser atendido pelos departamentos. Se você ficar mais de 15 minutos na fila, você recebe até um cafezinho, né, para uma forma de pedir desculpas pelo tempo que você ficou esperando uma autorização do governo, sabe? Eles têm na cabeça esse negócio de eficiência do governo. Você não pode ficar muito tempo lá, né, no departamento. Se fosse aqui no Brasil, eu falei com a mulher, falei assim, no Brasil você fica 2 horas tranquilamente
tranquilo,
da vida para resolver seu problema.
No PSIL.
Exatamente, no PSIL. Aí chegou, né, a hora da fila. Aí a mulher que foi me atender era exatamente a mulher que não gostava dela, né? Nossa, a mulher arrumou uma confusão, cara. Ela pegou uns livros lá e começou as duas ficaram discutindo e tal. Eu, assim, na minha cabeça, falando em russo, né? Elas estavam discutindo mesmo, porque o pau tava quebrando entre as duas lá, né? Uma falando com a outra, gritando pra outra, apontando assim. Eu falei, nossa, esse negócio não vai dar certo não, cara. Eu acho que eu vou ser deportado mesmo da Rússia. Aí não sei o que aconteceu no fim, que a mulher pegou o livro lá, assinou o livro assim, olhou meus documentos e falou comigo assim, agora você vai passar lá na salinha lá da polícia para você fazer autorização deles, né? Velho, o lugar, tinha um policial lá, que tipo, o policial trabalhava sozinho e parecia assim, era o porão do departamento, sabe? Uma coisa muito bizarra, assim. KGB. Eu fiquei pensando, não, imagina para quem que eles trazem aqui para esse porão aqui desse departamento? Mas o policial, né, pelo menos no dia, ele estava bem tranquilo, né? Ele olhou para mim assim e tal, aí perguntou de onde que eu era, né? Perguntou para a mulher lá que estava comigo, perguntou de onde que eu era, falei que era do Brasil. Aí ele perguntou para mim assim, bom, Brasil, Ronaldinho, Ronaldo, não sei o quê. Eu falei, isso aí, Brasil e tal. Aí ele perguntou para mim assim, e quem que você acha que vai ganhar a Copa do Mundo? Aí eu falei, a Rússia, é claro, a Rússia vai ser campeã. A Rússia vai detonar essa Copa, né? E ele falou, não precisa ficar mentindo para mim que a Rússia vai ganhar essa Copa, não, que eu sei que isso não vai acontecer. Aí eu falei com ele, não, mas eu tô querendo ser gentil. Ele falou, não, beleza, mas seu problema não é tão grave assim, não. Você só vai ter que fazer as digitais. Eu tive que fazer digital até da palma da mão para deixar registrado na polícia russa que eu tava lá, né, como jornalista, não sei o que e tal. Eu só sei que demorou um pouco, né, para resolver isso, mas assim, realmente corri o risco, porque eu realmente não sabia desse papel. Mas quando eles me deram esse papel também, eu arrumei um clipe, assim, coloquei no passaporte, falei, nunca mais eu vou perder isso aqui na Rússia, vou andar com isso para cima e para baixo. Não? Sim.
Você não achou o papel original, não?
Não achei, cara. Eu acho que eu coloquei o papel dentro do bolso, e aí para nesse processo de chegada, assim, sabe, você tá chegando num país novo, você nunca pensou em chegar na vida, você tinha que colocar a mão no bolso para tirar o celular, alguma coisa desse tipo, e o papel tava lá e caiu, né, ficou pelo caminho, mas não achei o papel mesmo, e quando eles me deram também, como eu te disse, eu tinha que guardar, inclusive quando eu fui para Kazan, primeira coisa que eles me perguntaram lá no hotel era onde estava esse papel, e aí eu mostrei para eles que eu tava com esse papel lá, deu tudo certo lá em Kazan, não deu problema não. Foi assim, mas realmente é uma história complicada, porque assim, a gente passou por outras histórias lá também. Eu lembro do amigo meu, Douglas Magno, lá, esse fotógrafo mesmo, que ele tinha um raminho de arruda na carteira dele, e teve uma hora que a polícia russa achou que ele era droga, entendeu? E aí até explicar pro policial que dali era tradição no Brasil e tal, o pessoal ficava andando com isso, o cara virou para mim, pegou minha carteira, abriu, né, o policial, perguntou para mim assim: e você, não acredita na tradição do Brasil, não? Porque eu não tinha, né? Aí eu falei com ele assim: não, isso aí é só algumas pessoas que têm essa superstição. Eu não tenho, não, mas ele tem. Aí ele olhou para mim e falou: é, vou chamar minha chefe de polícia ali para você explicar essa história para ela.
Nossa, por causa do ramo de Arruda.
É, pois é. É uma coisa estranha, mas eles são bem rígidos quanto à segurança. Eu lembro lá também de uma época que a gente tinha que passar toda... O russo, ele tem uma mania com raio-x, cara. Eu nunca vi isso na vida, entendeu? Nenhum outro país do mundo tem isso. A Rússia, todo lugar que você vai é raio-x toda hora. Aí o brasileiro lá que estava comigo, um velhinho, cobrindo, sei lá, a 20ª Copa dele, o cara surtou uma hora, porque ele, o policial virou para ele e falou assim: você tem que passar aqui no raio-x. Ele estava doido para ir embora para a casa dele, já não estava aguentando mais a Rússia, estava desesperado para ir embora da Rússia. Aí o policial foi falar com ele: que isso, o cara ficou louco, brasileiro, na hora. Essa Rússia é uma desgraça, que país bosta. Eles falaram tudo em português. Aí também, né, porque ninguém entendia nada que ele estava falando, né? Esse país, eu não aguento mais isso daqui e tal. Pegou as coisas dele, jogou assim no rachilho, aquele desespero todo. Aí eu falei: é, esse cara tá querendo ser preso daqui a pouco pela polícia russa aqui.
Aí os caras lá prendem à toa, né, também. Os caras.
Exatamente.
Né? Prende muito à toa, mesmo. Ô, Josias.
Eles... Sim.
Pra quem não sabe, o Josias é a Tayla Ayala do jornalismo brasileiro. Porque o Josias, ele tem a maior coleção de tênis que uma pessoa pode ter. Josias, quantos pares de tênis você tem, Josias?
Oh, agora deve ter chegado a 36, por quê? Eu ganhei dois tênis aí, né? Foi um aniversário, tá chegando, quem quiser me dar
amanhã,
um tênis,
eu também aceito. Amanhã a gente tá gravando isso do dia 4.
É. Sim. Exatamente, então eu ganhei mais dois aí. Mas assim, é porque, sei lá, cara, eu sempre gostei assim dessa cultura sneakerhead, mas eu não sou que nem aqueles caras fanáticos, assim, porque
Marcos
tem gente pior do que eu aí, né? Tem gente que, tipo, mas é porque tem dinheiro também, né? O Mion tem dinheiro pra fazer isso, né? Então o Mion, né, tem 1 milhão de tênis lá, Air Jordan, não sei o que, mid, high. Eu não, quando eu tive o primeiro Jordan na vida, fiquei feliz na vida, né? Inclusive eu tive ele até o ano passado, né, que depois de 10 anos o tênis estragou, né? Mas eu sempre gostei dos tênis de basquete, porque eu acho que os tênis de basquete, eles são muito mais resistentes que os tênis normais. Então, você comprar um tênis de basquete é um investimento, não é uma coisa aleatória, assim, sabe? Porque o tênis de basquete dura muito mais do que os outros tênis, eles têm resistência maior e tal. Os Jordans, eles são melhores também, eles aguentam mais. Os Kyries, né, os tênis do Kyrie Irving, são bons também, principalmente design, eles são bem bonitos e tal. Mas eu também acho muito legal os tênis lá do Kevin Durant, do James Harden, que eles são mais acessíveis, são mais baratos e eles são mais... eles duram mais também, né? Eles duram mais.
Eu tô com um Harden aqui em casa. Eu comprei tem pouco tempo e apaixonado no Harden.
Pois
no
é.
No tênis, que é.
Aí você imagina.
É muito doido.
O tênis do cara durou 10 anos. Agora o Josias comprou um tênis. Você deve ter mais desses tênis, e 30 e poucos pares, né? Você falou, agora, com você pesando 14 quilos a menos, esse vai durar, sei lá, né? Vai durar 20 anos cada um.
Pois é o que eu espero. O problema de ter esses tênis todos aí é guardar, né? Não tem um lugar para guardar específico, eles estão meio jogados. Eu queria ter que nem o Mion mesmo, pegava um armário assim, sabe? Colocava tudo lá.
É um lugar, um apartamento, né, para poder colocar um dos tênis.
É, exatamente.
Então, closet.
Isso, poderia ser assim. Eu fico vendo, assim, é engraçado isso, cara, porque, tipo assim, eu tava vendo esses dias aquele Blackish, que é a série da tá até no Prime Video, e o cara do Blackish, que é o Andre Johnson, né, ele tem a coleção de tênis dele também, né, são milhares de tênis, tá, na série, e toda vez ele tá comprando tênis, aí chega um momento que acho que ele vai ter um outro filho na série, e aí a mulher dele começa a falar assim: não, mas você tem que começar a prioridade na vida aí, tudo já não pode ser tênis, não. Aí ele começa a pensar: pô, vou ter um filho, é melhor eu ter um tênis do que ter um filho nesse momento. Mas assim, o que eu quero falar, assim, porque é engraçado, porque eu acho que o negro em si, ele é muito fissurado nessa questão, nessa cultura da identidade do negro, é muito caracterizada por isso, sabe? Assim, eu conheço vários que o sonho deles é ter Air Jordan, entendeu? Sabe?
Uh-huh.
É, daquelas coisas de corrente. Essas coisas eu nunca tive, não, sabe? Corrente, tá, acho isso bobagem. Mas, assim, tem muitos que são assim, é cultura mesmo da NBA, é camisa de basquete, camisa longa e tal. Então, assim, eu acho que isso é uma, meio que uma tradição, sabe? Agora, o investimento é alto também, né? Esses tênis também não são muito baratos, né? É, tem mid Jordan que custa R$ 1.200, R$ 1.100. Caramba! Sabe? Nunca comprei tênis desse valor, não. Já vou deixar claro aí.
Ah, bom.
Nunca chegou nesse nível, não. Mas, assim, eu lembro que eu comprei um tênis nos Estados Unidos lá, um Air Jordan, que eu achei da coisa assim, barato, tava num preço bacana, fui lá, comprei. Quando eu cheguei aqui no Brasil, um amigo meu tava vendendo por R$ 1.200. Falei, pô, eu nem sabia que eu tinha tênis de R$ 1.200. Comprei tipo uns R$ 300, o cara vendendo aqui por R$ 1.200. Então, é, assim, é uma cultura muito forte. Que
é,
tem.
Porque assim, acho que a cultura do basquete, especialmente nos Estados Unidos, ela tem muita penetração no público negro. Então, o pessoal acaba que reafirma a sua identidade através desses sinais, né? Igual você falou, camisa de basquete e tal. Então, a gente, por exemplo, não vê isso muito com relação ao beisebol. A gente vê mais com relação ao basquete, né? Isso aí você pontuou muito bem. Ô, Elton, mais alguma coisa? Vamos liberar o almoço?
Vamos liberar o almoço que a gente... É, tá quase na hora já comemorar o aniversário.
É, José, eu vou comemorar trabalhando, né? Não tem...
Quantos anos?
Nenhuma coisa especial, pode aglomerar também, não pode fazer nada. Então vamos trabalhar, né? Continuar trabalhando aí.
Quantas primaveras?
31 anos agora.
31 anos.
31? Sério? 31. Oh, cara, você é novo.
Muito velho. Verdade.
Não, pô. Eu achei, pô, eu tenho 42, eu vou fazer 43, eu achei que, é porque você começou muito cedo na profissão, sim, você falou não sei quantos anos e tal, não sei o quê, eu falei assim, pô, 12 anos, sei lá o que você falou, então, precoce, por isso que aí agora é sucesso, e já tudo. Estaremos vendo o Josias em rede nacional nos grandes veículos de comunicação.
Com certeza, Deus quiser, estaremos lá.
Faz o seu jabá.
Faça seu jabá, veja as suas redes sociais, seus projetos.
Sim. Vamos lá, então, né? Se o pessoal quiser me seguir aí, tem o Instagram, Josias Pereira, só procurar lá, JP Santos. Eu acho que tá como JP Santos23 lá, viu? Pode procurar por lá que vocês vão me encontrar. Tem também o Twitter, que é Josias Pereira. Né, tá até verificado lá, né? Dá moral para nós lá. Pois é.
Verificar. Que moral.
Tem também o Esporte Raça, né? Esporte Raca, @esporteraca. Vocês podem também seguir lá no Instagram, que é o perfil que a gente tem lá, que mantém sobre a questão racial no esporte e tal. Um observatório mesmo ali da questão racial mesmo no esporte. Também tem o Lance, né? NFL no Lance. Vocês podem seguir do Twitter. É, o NFL no Lance, ele é voltado exatamente para a cobertura do futebol americano dos Estados Unidos, obviamente, né, NFL, e também daqui no Brasil. A gente está começando ainda porque, como a gente começou no ano de pandemia, então futebol americano no Brasil não teve, né? Então a gente ficou meio que restrito em relação a isso. Tinha o blog First Down, mas assim, a gente não está tomando conta dele mais não, né? Ele deu uma sumida aí e tal, então o perfil ele existe ainda no Instagram, mas a gente não está atualizando ele mais, porque o trabalho no NFL Lance é muito mais em cima do que o do blog First Down. Então a gente deu uma parada nele. Não sei se a gente vai voltar nele, mas de qualquer forma, fica aí também a indicação que se a gente voltar um dia, vocês podem seguir também o @blogfirstdown. E aí tem os outros canais, tem a Super Notícia, pode me acompanhar na Super Notícia, na Rádio Super 91.7 FM, no Jornal Exato. Tempo, isso, tá, no Super FC, no Super Notícia, que é o Jornal Super aqui em Belo Horizonte de 50 centavos, por favor, compre o jornal, ajude aí os jornalistas, adquira o jornal, que é muito importante aí ter esse jornal, é baratinho, 50 centavos, ninguém vai sentir isso, não. Então, fica aí a indicação para todo mundo aí dessas redes sociais.
O dia que precisar de alguém para conversar sobre beisebol lá no em vez de ser NFL no Lance, vai ser MLB no Lance, aí vocês me chamam que eu vou lá conversar sobre beisebol.
Entendi. Pode deixar que nós vamos fazer isso. A gente está tentando ver agora. Se bem que a NBA já está bem coberta lá, né? Então o pessoal não preocupa não. Mas MLB com certeza vai ser bem bacana de ter lá, né? É uma coisa que os brasileiros falam pouco ainda, né? Pois mas é. Eu acho que ia ser bem interessante. Bem interessante.
É a chance do lance sair na frente. É a chance do lance isso. sair na frente.
O lance isso. estará de olho no lance.
É. Exatamente.
Josias, quero agradecer a sua participação aqui. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Desejo para você um feliz aniversário, que está chegando já, mais umas ou duas horas já chega aí, né? Que Deus possa te abençoar hoje, sempre, cada vez mais, te dar mais sucesso ainda. Amém. E mais energia para você poder viajar, trabalhar e comprar tênis.
Isso. Amém. Não, parei. Parente, eu bati, já fez uma promessa que esse ano não vou fazer isso, não. Entendeu? Então, os últimos tênis que eu comprei foi o ano passado. Então, agora. Mentira, cara, eu já quebrei a promessa.
Ó, só pra você ver. Ô, Josias, obrigado. Um bom ano pra você, um feliz aniversário. Tudo de bom. A gente vai continuar aqui te acompanhando. Que venha Tóquio 2020 de casa, mas com muito trabalho. E
a gente possa se
hashtag...
Isso mesmo.
Seja... E projeto Jojo no Catar 2022.
É isso aí. Isso, passar o Natal no Catar. Agora já pensando, é engraçado, né, cara, que a Copa do Mundo já passou tão rápido, né, que o ano que vem já tem Copa já, uma coisa meio bizonha, se for parar pra pensar. Parece que foi ontem que eu tava na Rússia lá e agora já tá chegando uma outra Copa do Mundo. Tem tempo Super Bowl esse ano, mas não deu muito certo, não. Infelizmente, a NFL não aceitou o credenciamento por causa da situação do coronavírus, né? Então, eles só vão liberar para o pessoal que é dos Estados Unidos mesmo, mas, de qualquer forma, nos próximos anos aí, se Deus quiser, a gente vai realizar também esse sonho de ir para o Super Bowl. Bom,
e prepara o curso de árabe.
Sim,
e a passagem. A passagem na Qatar Airways.
Exatamente.
Valeu, muito obrigado, cara. Um abraço pra você. A gente se fala.
Valeu. Como um bom russo, pra cá, pra cá. Até mais.
Pra cá, pra
cá. Pra cá e pra lá, tá bom. Abraço, cara. Até mais.
Dos Biltres. A gente avisou que ia ser um baita papo. E foi um baita papo.
Cara,
a gente fala. Porque a gente conhece os entrevistados. Porque, assim, foi um baita papo. Josias, as histórias que o cara contou, a história da Rússia.
É muita história pra contar.
O papelzinho perdido.
Nossa, o papelzinho. Não, o mais engraçado é o cara falar assim, não, aquele papel ali não deve ser nada, não. Cara, se sou eu, a primeira coisa que eu ia pegar, sempre quando eu viajo, eu tenho uma pasta lá assim, eu coloco as coisas, tem um departamento lá dentro da minha pasta, só para papéis importantes. Eu ia colocar esse papel lá dentro, mas ele não.
Não vai. Então, assim, vem muita mais gente, vem muito mais entrevistado foda por aí.
Bem.
A gente não dá spoiler porque a gente não tem ninguém confirmado. Mas a gente está querendo trazer uma galera de peso. Uma galera show. Vamos pro... Você ia falar alguma coisa?
Eu ia falar uma coisa, só que é o seguinte, que assim, eu fico pensando o seguinte, a gente daqui, da nossa mortalidade, né? Nós somos meros mortais. Vê assim, o Josias contando o caso que ele cumpriu judô, cara, de badminton. Oh, você assistia a competição olímpica de judô ali na arena, lá no ginásio, deve ser muito legal, cara. Deve ser muito legal.
Olimpíada,
judô é
louco, né, cara?
Olimpíada, essa é uma festa que ele trouxe ali, né, bicho?
Vamos agora para aquele momento que você adora. A gente começa com a efeméride ou com a frase desmontada?
Vamos à efeméride.
Efeméride da semana. 1525 dias do título da Série Mundial do Chicago Cubs. 1525 dias do título da Série Mundial do Chicago Cubs. Série Mundial vencida contra o Cleveland Indians.
Rapaz, aquele jogo, o jogo 7.
O jogo 7 é um negócio que se você não gosta de beisebol, eu não gostava de beisebol. Eu vi aquele jogo 7, eu adorei
beisebol. Olha, eu vou te falar, cara, aquele jogo 7, ele só perde pra mim em termos assim Se perguntar para mim, qual que é o jogo que você acha mais legal de todos do beisebol? Eu vou falar. Cardinals e Rangers, é um jogo 6 da World Series. Agora, esse jogo 7 de Chicago, para mim é o meu número 2. Chicago Cubs contra Cleveland Indians, jogo 7. Foi para a prorrogação, teve chuva, o jogo foi parado por chuva, teve reviravolta, sujeito empatando o jogo na entrada das S. Foi um jogo sensacional. Aquele jogo foi um jogo maravilhoso, cara. E além do que, o Chicago Cubs ganhou, né?
Um home run espírita do Rajai Davis.
Nossa, aquele home run do Rajai Davis foi surreal, cara.
E o MVP da série mundial foi o Ben Zobrist.
Ben Zobrist. Marido da. Ele é casado com uma cantora. Que eu esqueci o nome da mulher lá.
O Ben Zobrist é marido da. Eita, vamos ver aí.
Ben Zobrist, enquanto você procura o Ben Zobrist, você meio que se aposentou, sim, cara. Ele deixou de sair
Juliana Zobrist.
Juliana! Ele se aposentou meio assim, eu vou sair por questões pessoais. Saiu, pensou por isso.
Então, foi uma boa efeméride de hoje. É um grande jogo.
Cara, aquele jogo é um jogo sério mesmo. Esse jogo é um jogo surreal. Tava o Bill Murray em campo, lá na arquibancada. Lebrão, se eu não estou enganado, o Lebrão foi lá ver o jogo também.
Sim. O John Madden era o treinador do
Chicago Cubs, que hoje treina o Los Angeles Angels, né? Uhum. Bom,
o Terry Francona era o treinador da tribo.
Ainda é, né? Ainda é treinador do Cleveland Indians, que vai deixar de ser Cleveland Indians no próximo ano. Já não vai ser mais Cleveland Indians, vai ser Cleveland alguma coisa que a gente não sabe ainda.
Vai ser, quando eu fui. É Cleveland de beisebol e regatas.
Quando eu fui a Cleveland em 2015, lá em Cleveland tinha um cassino, sabe? E aí eu peguei, inclusive esse negócio do cassino, achei meio estranho. Eu peguei $100, eu deixei a minha carteira no hotel, levei só o passaporte e $100, que é para não correr risco de tomar prejuízo.
Isso, tá certo.
Aí levei, beleza, cheguei lá, troquei os $100 por ficha, não dá 100 ficha aí, $100 de ficha. Aí, rapaz, peguei, aí eu joguei um pouco lá, peguei 50 fichas, coloquei no bolso direito e 50 no bolso esquerdo. Falei assim, ó, vou começar jogando com essas aqui do bolso direito e qualquer coisa eu passo pro esquerdo. Aí eu joguei na roleta lá, joguei tal, pá, 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 pum, primeira rodada, pum, ganhei. Segunda rodada, pum, ganhei. Falei assim, opa, tô ficando bom nesse negócio. Terceira rodada, perdi. Quarta rodada, ganhei. Eu sei que eu fui pegando, eu já tinha, assim, $100 de ficha, coloquei tudo no bolso esquerdo. Falei assim, bom, o que tá no meu bolso direito aqui agora é lucro. Vou jogar com o lucro aqui, beleza. Aí joguei. Eu peguei, falei assim, ó, quer saber? Vambora. Chamei o João Fábio, meu amigo, vambora, vamos. Aí, eu peguei e falei assim, tá bom, vou embora. Porque não tava gostando muito da vibe lá daquele lugar, não. Entendeu? Era uma vibe meio pesada ali. Aquele troço, um monte de gente, cara, já era tarde da noite, o troço lotado, entendeu? Aí eu falei assim, bom, vou embora. Na hora que eu fui embora, entreguei aquele tanto de ficha assim pra moça do caixa. Ô moça, dá meu dinheiro aí. Aí a moça foi e contou na minha frente assim, ó. 20, 40, 60, 80, 100 e 1. No final das contas, eu ganhei $1. Mas só que me parece que tem uma parada que é a seguinte. Você precisa ficar em um determinado posto durante um certo tempo. Tem alguns lugares, e a roleta é uma dessas. Não dá para você, por exemplo, chegar lá, jogar uma, encher a mão e sair. Você tem que ficar, acho que meia hora na roleta para você poder sair de lá sem os caras dar uma dentada no seu prêmio lá. Sim. Então, foi isso que aconteceu comigo. E na hora que eu estava saindo, eu vi o Terry Francona.
Do cassino.
Do cassino, na hora que eu tava saindo junto com ele. Vê lá. Ele ainda é treinador do. Passou apertado, ele teve um problema cardíaco agora. Né? Sim. Mais pro final do campeonato, ele teve um problema cardíaco. Teve que ser operado lá, cateterismo e tal. Né?
Tenso. Agora vamos pra frase desmotivacional da semana. E a minha tentativa falha de não rir desta asneira.
A frase desmotivar. Uau, hoje tá difícil, hein, cara?
Hoje tá difícil.
A frase desmotivacional dessa semana é: errar, superar, aprender e desistir. Muito bem.
Eu falei de novo. Sem maiores pormenores, já falamos de novela, já falamos de cassino, já falamos de muita coisa. Vamos embora, Francisco.
Vamos embora. E vamos, semana que vem a gente volta.
Lembrando, siga nas redes sociais, instagram.com/osbiltres, twitter.com/podosbiltres. Eu sou o @elton_sem_h no Instagram e no Twitter. E você é o...
Eu sou o Francisco CGD, Francisco C de casa, G de gato, D de dado, no Twitter e também no Instagram. Quem tiver curiosidade de seguir ou de ver as fotos e vídeos que eu posto sobre as viagens rumo à conquista dos 30 estádios da MLB, faça favor de dar uma conferida lá em Home Run no Instagram, Home Run a Viagem.
Então é isso, escute-nos se você está nos vendo no Instagram. Você está nos vendo no YouTube, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, comenta aqui embaixo. Se você está nos ouvindo no Spotify, no Google Podcast, assine este podcast para você receber toda semana uma belíssima notificação de episódios novos dos Biltres, para você sempre ficar entretido durante horas a fio.
Então é isso. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com um grande convidado para este podcast. Fiquem aguardando. A gente volta semana que vem. Abraço para você, Elton. Abraço, pessoal. Tchau.